Vamos inclinar a cabeça agora para um momento de oração. Muitíssimo benigno Pai, nós te agradecemos nesta manhã por este privilégio de estar aqui neste auditório, tendo pela frente os resultados do dia. Mas não sabemos o que o dia nos reserva, mas sabemos quem tem o dia nas mãos. Deste modo, nós rogamos que aquele que tem o hoje e o amanhã nas mãos e toda a eternidade nos abençoe hoje quando nos congregamos em seu nome, para que saibamos melhor como viver para servi-lo. Esta é toda a nossa intenção, Pai. Deus que conhece nosso coração sabe que isto é verdade. Nós nos encomendamos a Ti com a parte futura do dia para Teu serviço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. Obrigado. Eis outro aqui. Bom dia, audiência visível e também audiência invisível de lado a lado da nação, onde estamos em conexão esta manhã. Isto me dá um grande privilégio vir aqui e falar esta manhã sobre este assunto vital. Para a audiência visível, está de fato um pouco confuso, porque justo em frente de mim há cortinas. Então eu tenho de falar à direita e à esquerda. E para a audiência invisível, eu tenho o auditório à minha direita e também o ginásio à minha esquerda. E eu estou no pavimento com as cortinas abertas no meio, fazendo minha mão direita e mão esquerda. E nós temos excesso esta manhã de um extremo a outro do auditório, também no ginásio e também na igreja. Igreja na Rua 8 com a PEN. E nos lugares com excesso, o sistema telefônico está levando isto aos outros lugares. Nós aproveitamos tremendamente no Senhor e estamos sob grande expectativa para este culto esta manhã. E agora, esta noite, sendo o tempo de encerramento destes 4 dias de campanha, ora, nós certamente convidamos a todos que possam para estar aqui. Nós estamos confiando que o Senhor dará um grande clímax esta noite, fazendo algo extremamente extraordinário, a tal ponto que Ele cure todos os enfermos e faça as grandes coisas que Ele habitualmente faz. E estamos sob grande expectativa para a noite. O público está cordialmente convidado, todos, toda a igreja de toda a denominação. Você nem mesmo tem de ser cristão. Nós certamente estamos chamando pecadores para virem, se sentarem entre nós. E nós fazemos o melhor que podemos para lhes ensinar qual é o caminho do Senhor para que vivamos. Agora, eu espero que a audiência não venha a estar nervosa. E eu confio em Deus que não esteja nervoso, porque tive uma noite tremenda, muita tensão, porque eu me dou conta de que as coisas que disser esta manhã, serei responsável por elas no dia do juízo. E eu não consegui dormir. Eu sei que se não as disser, isto será mantido contra mim no dia do juízo. De modo que se torna difícil, não se pode explicar isto. E agora, esta manhã, é esse grande assunto que é para discutirmos sobre casamento e divórcio. E a razão por que deixei para a escola dominical foi de modo que pudéssemos falar sobre isto e sem nos apressarmos, ao invés de pregar um sermão sobre isto. É um ensinamento da Escritura. E eu quero dizer que se algum ministro ou ministros em qualquer lugar, caso esta fita venha a chegar às suas mãos, se nós liberarmos esta fita, eu não sei o que a igreja fará acerca disto. Peço ao irmão Fred para consultar a junta da igreja antes que libere esta fita. E para vocês, de um lado a outro da nação, que têm gravadores ligados, por favor, não deixem sair a fita, a menos que recebam aprovação do irmão Southman acerca disto. Agora, e se for liberada, e qualquer dos meus irmãos ministros ou qualquer cristão em qualquer lugar que discorde das coisas que estarei dizendo sobre este assunto, eu espero que você não critique isto. Se você não entender isto da maneira que eu o ensino, bem, você tem direito a isso, como ministro, como pastor. E eu respeito qualquer coisa em que você creia. E há duas grandes linhas de pensamento sobre isto. E se há duas perguntas, uma delas tem de estar certa, ou nenhuma delas está certa. Deste modo, vamos tentar confiar na palavra de Deus esta manhã, para pôr isto em ordem. Para mim, se é uma pergunta bíblica, a Bíblia certamente tem a resposta para ela. E agora, logo antes de termos começarmos este assunto, melhor dizendo, antes que eu ore sobre a palavra, eu quero expressar a cada um de vocês que vocês cristãos especialmente, que eu desejo, eu quero que vocês orem por mim esta manhã, e todos na audiência invisível que estão escutando pelo telefone esta manhã, orem por mim, porque eu quero ser honesto e fiel. Agora, estamos cientes, ao fazer estas declarações, que alguém, mesmo que uma só pessoa, irá se agarrar a isto como se estivesse entre a vida e a morte. Naturalmente, muitos de vocês talvez não irão. Mas eu sei, no meu ministério, que há pessoas que vêm me escutar e dão atenção ao que eu tenho a dizer, de, bem, elas estão sentadas neste lugar esta manhã internacionalmente, de muitas partes dos Estados Unidos, Canadá e além-mar. E você pode imaginar a tensão que isto exerce em você, saber que o destino eterno desse homem está posto em suas mãos, porque ele vai se agarrar ao que você diz. De modo que Deus me faria responder por isto, e eu quero abordar isto simplesmente tão sinceramente quanto eu possa. Agora, eu peço a nossas irmãs, e eu alterei algumas de minhas palavras de modo que pudesse falar perante elas. Billy tem em seu bolso esta manhã, ali, algumas coisas que não poderiam ser ditas perante uma audiência mista. E algumas que eu provavelmente direi, vocês precisam entender. Tomem isto como de seu irmão, no melhor que sei. Vocês se sentariam no consultório do médico e o escutariam. Ele teria dele dizer palavras muito francas. E alguns de vocês, moços e moças, eu não quero que tenham a impressão errada. Eu quero que creiam e simplesmente se mantenham quietos. Lembrem-se, verdade tem de ser declarada a verdade. E agora, sem dúvida que haverá muitos de vocês que discordarão do que está para ser dito, mas eu quero lhes provar isto pela Bíblia. E então eu creio que se vocês apenas forem reverentes e escutarem, então vocês terão uma melhor compreensão e concepção daquilo em que tenho martelado o tempo todo. Eu creio que isto o explicará e espero que sim. Agora nós podemos ser um pouco demorados, uma hora e meia ou talvez mais sobre isso, eu não sei quanto tempo isto requererá. E agora, novamente, eu gostaria de dizer que nesta ocasião, que, sabendo que pessoas se agarram às suas palavras, elas se agarram ao seu pastor, e naturalmente, eu tenho sido um pastor, e elas se agarram às palavras de um pastor, exatamente como se estivessem entre a morte e a vida. Elas se agarram às palavras de seus sacerdotes, exatamente como se fosse morte e vida. E naturalmente, o pastor, talvez com tudo que ele saiba como fazer, ele está ensinando o seu povo exatamente como foi ensinado no seminário. Sem dúvida que o sacerdote também, nas diferentes religiões que têm sacerdotes. Naturalmente, o pastor realmente é um sacerdote, é um intercessor. Deste modo, o seu sacerdote, em tudo que ele é ensinado nisto, no seminário e nos mosteiros, o homem com profunda sinceridade está dizendo exatamente o que lhe é ensinado. Bem, então, eu não tenho nenhuma experiência de seminário ou experiência de mosteiro, e nada contra isto, de modo algum, mas eu tenho uma vida muito peculiar. Eu fui chamado quando era apenas um garotinho, e nisto foi-me dado um sinal visível e audível, uma coluna de fogo pairando num arbusto, aos 7 anos de idade, bem aqui na Utica Pike. Meu pai estava trabalhando para o Sr. O. H. Watten, que só recentemente morreu. E vocês leram o livro, vocês conhecem a história. E daquele tempo em diante, no rio, então, ela apareceu visivelmente diante do povo. E agora ela permitiu sua foto ser tirada muitas vezes e está em exposição em Washington, D.C., com direitos autorais no Salão de Artes Religiosas. Como o único ser sobrenatural que alguma vez foi cientificamente provado ser fotografado. A mesma coluna de fogo, exatamente na mesma aparência e em cada detalhe que tirou Israel do Egito. Eu creio que ela é Jesus Cristo, em forma de Espírito, na qualidade de Filho de Deus. Porque ele foi chamado Filho do Homem quando ele veio a primeira vez, agora ele é chamado Filho de Deus. No milênio, ele será Filho de Davi. Ele veio Filho do Homem, um profeta, como foi falado dele. Agora, ele é Filho de Deus no sobrenatural. No grande milênio que está por vir, ele será Filho de Davi, sentado no trono de Davi. Como todo leitor da Bíblia sabe que essa é uma promessa divina com Deus, a Davi, ele levantaria seu filho para se sentar no seu trono. E agora, no ministério estranho e peculiar, eu tenho sido chamado de tudo, desde Deus até um demônio. E isso é simplesmente sempre dessa maneira. Isso é o que este arcebispo da Igreja Católica me disse a outra noite aqui. A discussão era que ele disse, irmão Branham, João Batista claramente se identificou nas Escrituras como foi falado pelo profeta Isaías. Ele disse, seu ministério está claramente identificado na Igreja. Ele disse, os luteranos estão na Bíblia. Ele disse, os luteranos conheceram Lutero, os wesleyanos conhecem Wesley. Mas que me diz dos pentecostais? Disse, eles estão perambulando, eles não sabem para onde ir. E eu disse, Senhor, eu fico grato por isso. E foi nesse momento que o Espírito caiu sobre a dama, nunca tinha me visto, sua esposa. E falou e identificou as mesmas coisas. Agora, para ser honesto, antes desta mensagem que eu falo esta manhã, eu não sei. Eu disse, Senhor, eu não poderia dizer isso. Essa é uma grande coisa para se dizer. Parece isto. Uma coisa eu sei, que há algo que aconteceu. Definitivamente. Todas estas coisas simplesmente são cientificamente provadas e provadas repetidas vezes ao redor do mundo. Isto não pode ser apenas um mito. É verdade. Que é isto? Permitam-me dizer confessionalmente, antes que eu lhes fale esta manhã, eu não sei. E eu não ousaria tomar qualquer iniciativa até que tenha recebido direção dele, que falou comigo no passado e me falou estas coisas. Lembrem-se, nosso Senhor Jesus Cristo nunca se identificou como o Filho de Deus. Ele disse, tu disseste que eu era, eu para isso nasci. E assim por diante, mas ele nunca se identificou. E agora, essa foi a coluna de fogo que guiou os filhos de Israel. Foi o Senhor Jesus Cristo em forma de Espírito. Vocês creem nisso? O Logos que saiu de Deus. E então, quando ele esteve na terra, ele disse, eu venho de Deus e eu vou para Deus. Todos sabemos disso. E depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, porque eles estavam ensinando coisas contrárias ao que eles tinham sido ensinados. E ele era um grande guerreiro, sob Gamaliel, um dos ilustres mestres do dia, na escola deles, mosteiro deles, e um grande homem e um oficial da igreja. E foi ali que uma grande luz, a coluna de fogo, novamente o derrubou no meio do dia. E uma voz disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora, se você notar, quando Paulo, Saulo, se levantou, ele disse, Senhor, quem és tu? Agora, esse rapaz, sendo judeu, ele certamente não teria chamado coisa alguma, a não ser que tivesse sido algo para simbolizar Deus, ele não teria chamado isto Senhor. Deste modo, era a mesma coluna de fogo. Como Jesus disse, eu vou para Deus, eu vim de Deus e volto para Deus. Ali estava ele, outra vez de volta à forma de uma coluna de fogo. Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues, e dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E nós nos damos conta de que quando o apóstolo Pedro, a quem as chaves foram dadas para edificar a igreja, Nós verificamos que ele estava na prisão e esta mesma coluna de fogo passou pelas barras, abriu as portas da prisão e tirou Pedro misteriosamente, sem nem mesmo incomodar o guarda. Para mim, isso é Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. E então, vocês sempre conhecerão qualquer coisa por sua natureza. Qualquer coisa é conhecida por sua natureza, o fruto que a produz. E eu lhes peço para observar o tipo de fruto que ela produz. Esta luz que é Deus, porque ela sempre volta à palavra de Deus e prova a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, e Deus prova essa palavra materialmente assim diante de vocês. Tem de haver algo por trás dela. As pessoas têm me chamado de profeta. Eu não chamo a mim mesmo de profeta, porque não ousaria dizer isso. Mas eu tenho... Escutem, eu posso dizer isto. Que o Senhor me tem permitido antever coisas, dizer coisas que aconteceram, acontecerão, estão acontecendo. E nenhuma vez isto falhou nas dezenas de milhares de vezes. Tudo o que ele disse que aconteceria, aconteceu. Todos sabemos disso. Se houver uma pessoa nesta audiência visível esta manhã, ou em qualquer lugar que possa dizer uma vez que isto falhou, você está livre para se levantar e dizer isso. Mas se todos sabem que todas as vezes, das milhares de vezes, tem sido perfeitamente certo, digam amém. Estão vendo? Assim seria a mesma coisa ao redor do mundo. Algo está para acontecer. Deus nunca envia estas coisas sem haver um propósito por trás disto. Agora mesmo eu pensava que eu coloquei aqui uma de minhas notas. Que eu estou usando esta manhã um jogo de abotoaduras. E muitos de vocês já ouviram falar desta estrela de cinema, Jane Russell. E sua mãe é pentecostal. E Danny Henry é seu primo irmão, filho da irmã de sua mãe. Ele era batista. Ele estava presente na reunião, uma reunião dos homens de negócios em Los Angeles, Califórnia, 2 anos atrás. E eu tinha acabado de falar de grandes, poderosas e enérgicas declarações. E até mesmo o superintendente, um dos superintendentes gerais das Assembleias de Deus, desceu à plataforma desde a galeria onde estava sentado e disse, eu não creio que o irmão Branham falou isso intencionalmente. Eu disse, eu tenho de falar intencionalmente, Senhor. Isto é assim, diz o Senhor. E então era a respeito da igreja nesta era. E mais ou menos naquela hora, este jovem, que é um homem de negócios, seu irmão é sobre... Ele estava tirando fotos para a televisão naquela manhã. Seu outro irmão é supervisor estadual de estradas da Califórnia. E Danny Henry veio à frente depois que a reunião tinha terminado, a plataforma assim, onde os homens estavam todos sentados. Desceu para me abraçar e ele disse estas palavras. Irmão Branham, espero que isso não soe como sacrilégio, mas disse, isso poderia se tornar o capítulo 23 de Apocalipse, o que há somente 22 capítulos em Apocalipse. Ele disse, espero que isto não soe como sacrilégio. Ele mal tinha acabado de dizer isto. Agora, o rapaz era batista e não sabia nada do sobrenatural. Abraçado a mim, ele começou a falar numa linguagem desconhecida. E quando ele acabou de falar numa linguagem desconhecida, havia uma mulher atarracada, de cor, sentada bem em frente de mim. Ela se levantou e disse, isso não necessita de nenhuma interpretação. Ela disse, eu sou de Shreveport, Louisiana, ou Baton Rouge, Louisiana. Disse, isso é claramente francês. Victor Leduc, que é francês, também sentado ali, disse, certamente, eu sou francês. E isso foi perfeitamente francês. Eu disse, espere um minuto. A senhora escreva o que ele disse e o senhor escreva o que ele disse antes que digam qualquer coisa. Escrevam o que disse e deixem-nos ver suas notas. E assim, um escreveu e o outro escreveu, até mesmo a pontuação era a mesma. E então, mais ou menos nessa hora, quando trouxeram as notas, um jovem rapaz de cabelo loiro de boa aparência veio caminhando da parte de trás, onde não havia espaço suficiente para ele se sentar. Ele estava de pé na parte de trás. Ele veio caminhando para a frente e disse, só um minuto, eu gostaria de colocar uma nota também. Ele disse, eu sou o intérprete francês da ONU. As Nações Unidas. Ele disse, eu gostaria de deixar minha nota. E aqui todas as três notas exatamente iguais do francês. E aqui está a maneira que se lê. Estas são as notas originais tomadas. Nota tomada imediatamente. Esta é a nota de Danny, ele próprio, que ele levou no bolso. Naturalmente, isto entrou nos homens de negócios cristãos e assim por diante. Porque tu escolheste o caminho estreito, o caminho mais difícil, tu tens andado pela tua própria escolha. Tomaste a correta e precisa decisão, e esse é meu caminho. Por causa desta importante decisão, uma vasta porção do céu esperará por ti. Que gloriosa decisão tomaste! Isto por si mesmo é o que dará e cumprirá a tremenda vitória no amor divino. Agora, o homem assinou seu nome aqui. A declaração acima foi interpretada por Danny Henry, profetizando sobre o irmão Branham, dada por três testemunhas no restaurante em Los Angeles, Califórnia. Agora, este mesmo jovem que deu esta profecia, não sabendo o que estava dizendo, esteve em Jerusalém há cerca de um mês. Ele teve o privilégio de sair e se deitar no sepulcro onde Jesus tinha morrido e sido sepultado. E assim, enquanto estava deitado ali, ele disse que eu vim à sua mente muito fortemente, e ele começou a chorar. Disse, como tem sido tão difícil para o irmão Branham permanecer contra o mundo e estas coisas, e todas as igrejas. Como foi certa vez dito de um dos elementos de Billy Graham, disseram, nós podemos entender Billy Graham porque todas as igrejas estão unidas em favor dele. Nós entendemos Oral Roberts, os pentecostais. Mas como é que temos qualquer coisa quando isto é contrário ao que as pessoas têm sido ensinadas? É Deus. E Danny, o que ele faz como hobby? Ele prepara pequenas pedras. Ele saiu até onde a cruz havia sido colocada, onde diziam que a cruz assentou na rocha. Ninguém estava por perto, de modo que ele quebrou um pedacinho de rocha e colocou-a no bolso como lembrança. Veio para casa e fez-me um par de abotoaduras dela. E estranhamente, quando ele as fez, elas pareciam estar manchadas de sangue. E diretamente através de cada uma delas, em continuidade, corre um caminho estreito e reto, diretamente através de ambas. Agora, isso pode ser apenas um... Veja, algum outro talvez não note isto. Mas, para mim, isto é complementar as coisas em que eu creio. Eu creio que tudo tem um sentido em si. E agora, neste tempo, o que quer que o Senhor tenha, se esta não for a coisa de que ele profetizou de Malaquias 4 e também de Lucas 17, e muitas outras escrituras que estão para acontecer neste último dia, permitam-me dizer isto encerrando, é a fundação para o homem quando ele venha. Deste modo, estou muito agradecido de que Deus Todo-Poderoso, se for dessa maneira, tenha me permitido fazer alguma coisinha na minha condição sem instrução para mostrar meu apreço pelo seu amor para comigo, meu amor para com ele e nosso amor para com o povo. Portanto, em sinceridade, eu abordo este assunto de casamento e divórcio. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E agora, escutem atentamente. Irmãs, não se levantem e saiam. Fiquem assentadas quietas só por um pouco. Irmãos, façam o mesmo. Não desliguem seus aparelhos, transmissores aí, que estão entrando nesta conexão. Não façam isso. Somente fiquem assentados quietos por alguns minutos até que termine. Escutem com atenção. Se vocês discordarem, tomem nota das escrituras que eu usar e então estudem-nas em oração antes de tomarem sua decisão. Que Deus nos ajude enquanto tentamos abordar este assunto. Agora, pode ser um pouco demorado, eu não quero que vocês estejam com nem um pouco de pressa. E simplesmente façamos uso do tempo, todos nós, e estudemos a palavra de Deus fiel e completamente, tanto quanto sabemos estudá-la. Vamos começar com São Mateus, capítulo 19. E começando, eu acho, com o versículo 8 do capítulo 19, eu gostaria de começar. Eu poderia começar também com o versículo 1 e ler até o 8 do capítulo 19. Agora lembre-se, estas coisas que eu digo têm de vir da palavra de Deus. Não podem ser minha própria opinião, porque minha opinião é exatamente como a de qualquer outro. Mas tem de estar em continuidade com a palavra de Deus. Lembre-se, Deus mantém tudo em continuidade. Ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vocês creem nisso? Ele é o mesmo. Agora eu vou ler no capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o. Eu pauso aí de modo que vocês recebam a ênfase sobre quem era que o estava tentando. Dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher? Mas, ao princípio, não foi assim. Agora, que Deus nos ajude. Esta Escritura, esta pergunta, fez frente a Jesus bem no início do seu ministério. E ela fez frente a Moisés bem no início do seu ministério. É uma pergunta inicial no coração dos crentes. O pecador não se importa. Mas é para crentes porque o crente está tentando fazer tudo o que sabe para viver certo diante de Deus. Portanto, isto, qualquer pergunta que surja sobre religião, então o caso do casamento e divórcio vem à tona. Por quê? Porque é a causa do pecado original. Foi aí onde o pecado começou. E essa é a razão porque ela é mencionada toda vez, porque é o princípio do pecado propriamente dito. Agora, eu não terei tempo para explicar todas estas coisas, mas ficarei contente em responder sua carta ou qualquer coisa que eu possa. Ou nós temos os livros escritos sobre isto e muitas perguntas, e até mesmo recortes dos jornais e coisas tais aqui para provar isto. Nós sabemos que foi Eva, a maçã que se supõe que ela comeu, o que nem mesmo é escriturístico. Agora, afirmam que foi um damasco. Não foi nenhum dos dois. Ela cometeu adultério, que produziu a primeira criança, que foi Caim, o próprio filho de Satanás. Porque nele se encontrava o mal. Isto não veio através de Abel. O filho de Satanás foi Caim. Eu sei sua pergunta agora. Eva disse, alcancei do Senhor um varão. É exatamente isso mesmo. Você poderia tomar a mulher mais vil da cidade, o pior homem, se eles tivessem o bebê. Ele teria de vir do Senhor, porque Deus estabeleceu leis. E estas leis, como para o sol se levantar, ponha um joio num bom campo, ele crescerá. E tem de crescer porque é a lei de Deus. Quando a semente é plantada, ela tem de crescer. E nada pode produzir vida, exceto Deus, porque ela opera sob suas leis. Portanto, quando a semente má foi plantada no ventre de Eva, ela teve de produzir porque é a lei de Deus da produção. E ela não poderia fazer nada além de trazê-la, e teve de vir de Deus. Essa é a razão porque as pessoas dizem, bebezinhos algumas vezes, que não nasceram de pais cristãos estão perdidos. O sangue de Jesus Cristo expia pela criança, não importa como ela tenha nascido e quão desfavoravelmente tenha nascido. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A criancinha não pode se arrepender porque não tem nada de que se arrepender. E esse foi o pecado do mundo que foi tirado pelo sangue de Cristo. Bebês vão para o céu. É o pecado original e essa é a razão porque é perguntado. Quando algum grande fenômeno vem de Deus, uma das primeiras coisas que me diz é casamento e divórcio. Agora, como sempre, ainda é uma pergunta entre o povo. Como foi nos tempos de Jesus, como foi nos tempos de Moisés, sempre tem sido. E ainda é, até este dia, uma pergunta entre o povo. Porque o povo quer saber qual é a verdade. Porém, onde há uma pergunta, tem de haver também uma resposta. E agora, sendo uma resposta, como eu disse antes, esta semana, tem de ser a resposta certa. E se recebemos uma resposta para qualquer coisa e ela não está certa, então nós sabemos que foi errado. Porém, você ainda perguntaria até que a verdadeira pergunta fosse respondida se quisesse saber a verdade. E sendo esta uma pergunta bíblica, seria uma resposta bíblica. É como eu disse, se eu quisesse ir para o leste esta manhã, e da melhor forma que soubesse, eu teria de encontrar uma certa coisa no campo, e estivesse diretamente a leste, e eu iria para o leste. Se alguém dissesse, irmão Branham, o leste é por aqui. É leste, potencialmente, mas é nordeste. Eu passaria o objeto propriamente dito que estivesse procurando. Eu teria de voltar, sabendo que estava errado. E então, se alguém dissesse, irmão Branham, vá nesta direção, à sua direita. Agora, isso é potencialmente leste também, mas é sudeste. Eu perderia o objeto que estivesse procurando, porque fui além dos limites do caminho perfeito e direto. Agora, se isso é assim, nós temos duas linhas de pensamento sobre casamento e divórcio. E isso é, uma delas diz que um homem só pode se casar uma vez, a não ser que sua esposa esteja morta. E essa é uma das questões. Mas se for seguindo isso, você vai ultrapassar a direção certa. E então, a seguinte diz, se a esposa ou o esposo, qualquer um, cometeu adultério, qualquer um deles pode ser repudiado e se casar novamente. Você se encontra ultrapassando a direção certa com isso. Desse modo, veja, não é nem sudeste, nem nordeste. Nós queremos diretamente leste. Você não teria mais escritura quando fosse nesta direção. Você não teria mais escritura quando fosse naquela direção. Nós queremos saber onde escritura bate com escritura e saber qual é a verdade disto. Cada um toma um caminho diferente e falha em trazer a resposta correta, mas ainda tem de haver uma resposta. É exatamente como hoje há duas grandes linhas de doutrina na igreja. Uma delas é o calvinismo, a outra é o arminianismo. Uma delas é legalista, a outra é graça. E nós vimos a descobrir que as pessoas que creem na graça, os calvinistas dizem, bendito seja Deus, não me faz mal fumar, não me faz mal beber, eu posso fazer estas coisas, eu tenho segurança eterna. Então nós encontramos o outro lado, o do legalista diria, eu gostaria de gritar com ele, eu gostaria de falar-lhe umas verdades, mas eu sou cristão, eu tenho de ficar quieto. Veja, você se encontra em duas estradas diferentes, e nenhuma delas está certa. Agora é difícil dizer isso, mas é a verdade. Nós nos encontramos em duas estradas diferentes, uma indo numa direção, outra na outra. Agora vejamos qual é a verdade. Agora escute e veja se isto lhe parece sensato. Por exemplo, se eu me apronto para ir ao estrangeiro e eu tomarei minha própria família, eu chamarei minha esposa a mim e lhe direi, eu vou ao estrangeiro, querida. Agora aqui está o lado legalista. Agora, minha esposa, eu vou ditar a regra para você. Se você flertar com algum homem enquanto eu estiver ausente, quando eu voltar, você é uma mulher divorciada. E não a quero dando olhares amorosos. Não a quero flertando. Você entende isso? Eu sou seu marido. Se você fizer isto, eu vou repudiá-la quando voltar. Então ela estende o braço e me segura pela gravata e diz: meu bom homem, eu quero lhe dizer uma coisa. Veja, veja. Que se você der olhares amorosos a alguma mulher, ou sair com alguma mulher, ou flertar com alguma mulher, você será um homem divorciado quando voltar. Agora, esse não seria um lar feliz? Os legalistas são assim. Muito bem. Agora, o outro lado disto, que se eu fosse ao estrangeiro e eu cometesse um erro, fosse e dissesse: agora veja, eu sairei com esta mulher. Oh, está tudo bem com minha esposa, ela não se importa. Minha esposa dissesse: eu sairei com este homem. Está tudo bem com Bill, ele não se importa. Se eu não me importo, então há algo errado comigo. Eu não amo essa mulher corretamente. E se ela não se importa, há algo errado com ela. Ela é minha esposa. Eu não quero outro homem mexendo com ela. Ela é minha esposa. Agora, a maneira correta disto é a ambos deles que têm uma verdade, mas não a exata verdade. Agora, quando eu vou ao estrangeiro para fazê-lo corretamente, minha pequena família se reúne e nós oramos uns pelos outros. Eu os encomendo a Deus e eles me encomendam a Deus. E quando o fazemos, nós vamos ao estrangeiro. Eu vou ao estrangeiro. Agora, eu sei que ela me ama. Eu tenho confiança nela. E eu a amo. Ela tem confiança em mim. Enquanto eu a amar assim, ela não terá qualquer preocupação a respeito de eu sair com outra mulher. Enquanto ela me amar corretamente, ora, não há necessidade de eu pensar acerca de algum outro homem sair com ela, porque ela é minha esposa e eu confio nela. Eu creio que se eu, de fato, fizesse algo errado, cometesse um erro e saísse com alguma mulher, e voltasse e lhe confessasse isso, ele dissesse: Meda, eu não tive a intenção de fazer isso. Eu simplesmente caí numa armadilha. Esta mulher simplesmente correu direto para mim e me agarrou pelo braço e começou assim e assim. Eu creio que ela seria compreensiva. Eu creio que ela me perdoaria por isto. Mas eu não faria isto por nada, porque eu a amo. Ainda que ela me perdoasse, eu não faria isto. Eu não a magoaria por nada. Apesar de eu saber que ela me perdoaria por isto, eu não quero magoá-la. E é assim que é com Deus. Se um amor filial, o qual é amor humano, amor de companheirismo, pode fazer um homem sentir isso acerca de sua esposa, que me diz do amor ágape, a palavra grega significando o amor de Deus? Como isso me faria fazer acerca de Jesus Cristo? Eu, enquanto eu quero ir fazer isto, está em meu coração fazê-lo. Quer, eu digo, enquanto está em meu coração fazer isto, eu vou fazê-lo. O legalismo não me deixará fazê-lo, é porque eu saberia que seria punido por fazê-lo. Mas a real verdade disto é quando o amor de Deus entra no seu coração de tal modo que você quer fazê-lo. Essa é a verdade disto. Aí estão as duas linhas. Não legalismo ou outra, ou o calvinismo. São ambas. Agora, nós verificamos hoje também que há muitas diferentes denominações. Há a Igreja Católica, a Igreja Protestante, cada uma delas diz que são o caminho. Veja, nós temos o caminho. Nós somos a verdade. Aí está a Metodista que diz: nós temos a verdade. A Batista diz: nós temos a verdade. Bem, para mim, enquanto elas se sentirem dessa maneira, não é assim. Porque Jesus disse: eu sou a verdade. Está vendo? Portanto, como foi meu sermão ontem à noite, que ele é o lugar onde Deus pôs o seu nome, o único lugar para adorar, você não é cristão porque é protestante. Você não é cristão porque é católico. Você não é cristão porque é metodista, batista ou pentecostal. Você é cristão porque foi batizado em Jesus Cristo pelo Espírito Santo, não por água. Há uma fé, um Senhor, um batismo. Esse é batismo do Espírito Santo. Batismo em água o introduz num companheirismo. O batismo do Espírito Santo o introduz em Cristo. Aí está a verdade. Nós temos também dois pensamentos sobre este casamento e divórcio. Agora que nosso Senhor abriu o mistério dos sete selos de sua palavra para nós nestes últimos dias, Agora, muitos de vocês, isto pode ser grego para vocês, mas minha igreja entende. Por meio do quê? E vocês ouviram falar das visões e do que aconteceu? E a pergunta é uma pergunta bíblica. Nós somos convidados aqui a crer que tem de haver uma verdadeira resposta ao segredo oculto inteiro que tem estado oculto desde a fundação do mundo. E a Bíblia profetiza e diz que neste último dia, estes segredos seriam dados a conhecer. Apocalipse 10, e ao toque do sétimo anjo, o mensageiro de Laodiceia, os mistérios de Deus seriam dados a conhecer. E esta é a última era a qual é Laodiceia. Olhe para todo este reavivamento que continuou por 15 anos ou mais, e nenhuma denominação saiu dele. Lutero teve um reavivamento, daí saiu uma denominação. Wesley, daí saiu uma denominação. Alexander Campbell, daí saiu uma denominação. Todos estes outros grandes, John Smith e assim por diante, denominações, mude o tempo todo. Mas aqui tem estado um, comumente, um reavivamento somente dura cerca de 3 anos. Mas este tem continuado por mais de 15 anos e nenhuma denominação surgiu dele, porque este é o tempo da semente. Não há mais casca. Depois que a tal casca se foi, é semente. Deus está pronto. Se Ele não está fazendo isso agora, Ele vai chamar uma igreja à perfeição por Sua palavra, Jesus Cristo. Note, tem de haver uma resposta em algum lugar. E sendo isso, o mistério 7 vezes selado de Deus, 7 selos. Quantos entendem isso? Levantei a mão. Vejamos. Eu acho que a maioria deles é nossa congregação dos arredores. Escutem, senão os livros estarão disponíveis muito em breve sobre o assunto. Nós temos livros, alguns livros sobre isto agora. Jesus, em nosso texto, nos convida a voltar ao princípio para a verdadeira resposta escriturística. Agora, quando isto foi lhe apresentado, havia duas coisas em vista. Os sacerdotes lhe disseram, pode o homem repudiar sua mulher, casar-se com outra por qualquer motivo? E Jesus disse, ao princípio não foi assim. Então disseram, Moisés nos permitiu dar carta de divórcio e repudiá-la por qualquer coisa que quisessem. Ele disse, isso, Moisés fez isso porque... Eu estou deixando isso apertar um pouco, por causa da dureza do vosso coração. Mas, desde ou no princípio, não foi assim. A pergunta hoje, como a paz mundial, virá por política, união de nações unidas? Eu lhes digo que não. Isto sempre falhou e falhará novamente. Mas resta uma verdadeira resposta à pergunta. Haverá paz sobre a terra? Sim, quando o pecado for tirado da terra, haverá paz. Mas até esse tempo, não haverá paz. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Deus deu um remédio para o pecado. Escutem com atenção agora. Deus deu o remédio para tirar o pecado da terra, mas o homem da terra não aceita o remédio de Deus. Deus nos deu um remédio e uma maneira de nos casarmos com nossas esposas e vivermos com elas. Mas o homem não aceita o remédio de Deus, não aceita a sua palavra sobre isto. Jesus disse isto. E isto nos faz lembrar de suas palavras, sabendo que ele disse, céus e terra falharão, passarão, mas as minhas não. A pergunta, a verdadeira resposta a que Jesus quer que voltemos é voltar ao princípio. Então isso seria em Gênesis, porque a palavra Gênesis é o capítulo semente para toda pergunta na Bíblia. E você tem sempre de voltar a ver a semente para verificar que tipo de semente está no campo para descobrir quais serão as suas colheitas. Agora, que tipo de semente está semeada? Gênesis sendo o capítulo semente, nós voltaríamos a Gênesis. Jesus nos introduz a essa escritura no princípio. Agora lembre-se, isso foi quando o tempo se deu a iniciar. Antes disso, era a eternidade. Agora, nossa pergunta que havia, note, se voltamos ao princípio, agora não fale nisto. Essa é a razão porque eu quero falar devagar, de modo que as pessoas nas linhas telefônicas e que a fita diga isto claramente. Se Jesus disse, voltem ao princípio, havia somente um casal de qualquer coisa na Terra. Havia um Adão, uma Eva. Eles foram unidos por Deus somente. Uma égua, um macho. Um papagaio fêmea, um macho. No princípio, como ele nos disse para voltar, havia somente um par de qualquer coisa. Isso é verdade? Então nós encontramos agora que tudo no princípio andava em perfeita ordem e harmonia com Deus. Nada estava desequilibrado. Tudo no céu ainda está em ordem. Todas as estrelas, as galáxias, o sistema solar, tudo está perfeitamente em ordem. Se um deles se movesse, isto interromperia o programa inteiro. Agora, escute. Está vendo? Uma interrupção estraga o programa inteiro. Agora, quando os seres humanos andavam em continuidade com Deus, com um homem e uma mulher, esta mulher pecou e isto tirou o programa terrestre inteiro da continuidade com Deus. Portanto, uma palavra acrescentada a este livro, ou uma palavra tirada dele, tira um cristão da continuidade com Deus. Tira uma igreja da continuidade com Deus. Tira uma família da continuidade com Deus. Todo crente pode ser lançado fora por não aceitar toda a palavra de Deus. Então foi a mulher que causou a separação do admirável lar. Não foi um querubim que incomodou a terra. Não foi Adão que lançou fora o lar. Não foi nada mais que lançou fora o lar e tirou a coisa toda da continuidade. Mas uma mulher, Eva. É aqui que o princípio de que Jesus falou foi quebrado. Jesus disse, no princípio, Deus fez um macho, uma fêmea de cada espécie. E agora, quando esta mulher, não a égua, não a cachorra, mas a mulher. Ela quebrou a continuidade inteira da operação de Deus na Terra e lançou tudo na morte. A mulher, não o homem, ela quebrou o pacto. Ela quebrou o pacto porque, por quê? Ela cruzou os limites da palavra de Deus. Agora, se ela quebrou seu pacto com seu esposo, ela quebrou seu pacto com Deus. Então, porque ela quebrou o pacto com Deus, ela o quebrou com seu esposo. E quando você quebra sua promessa e seu pacto para com a palavra de Deus, isso foi o que causou tantos membros da igreja ilegítimos. Porque um grupo de homens se ajuntou e disse, bem, ela não quis dizer isso. Isto tira a organização inteira da continuidade com a palavra. Nós não cremos nisso. O Dr. Jones disse que isto não é assim. Mas contanto que Deus tenha dito que isto é assim, ele disse, seja a palavra de todo homem mentira e a minha seja a verdade. Aí isto quebra a continuidade. Agora, nós vemos, sendo que a continuidade está quebrada, então a linha de vida foi quebrada. Também a linha de tempo foi quebrada. O pacto foi quebrado. Tudo se espatifou. O que causou isto? Uma mulher. Isso foi o que quebrou o pacto. Agora, se você quiser ler isso, você pode ler. Gênesis 3. Agora, foi então que foi determinado que o homem dominasse a mulher pela palavra de Deus. Ela não era mais coigual com ele. Ela era coigual em natureza, você sabe. Mas quando ela transgrediu a palavra de Deus, Deus determinou que um homem fosse dominador sobre ela. Gênesis 3:16, se você quiser anotar isto, ela não era mais igual ao homem. Ela foi a transgressora da palavra de Deus. Você não vê ela, a igreja aqui? A transgressora da palavra de Deus que a tirou completamente da continuidade. E isso é o que a igreja fez e lançou morte espiritual sobre a coisa toda. Agora você entende por que eu bato nestas coisas como faço. É verdade. Isto são fatos bíblicos. Note, por que ela fez tal coisa? Como pôde essa amável, bonita e perfeita mulher? Eu vi uma pintura certa vez, eu creio que foi na Grécia, de um artista que pintou o retrato de Eva. Ela era a coisa de aparência mais horrível que eu já vi. Isso mostra para o que uma mente carnal pode olhar. Porém, ela não era. Ela era bonita. Porque ela era mulher perfeita, toda mulher. Note, por que ela fez tal coisa estando nessa elevada ordem? Ela estava exatamente com o homem, coigual a ele. Porém, todos sabemos agora que ela perdeu sua coigualdade com o homem quando pecou. E Deus disse, o homem será seu dominador daqui por diante. Agora, essa é a escritura. Se você quisesse, nós poderíamos lê-la. Estou lhe dando as escrituras para economizar tempo para esta grande conexão através do país, de modo que você possa ler isto você mesmo. Note a razão por que ela fez isso. Como Satanás conseguiu chegar a ela? Você sabia que Satanás era coigual a Deus um dia? Certamente que era. Tudo exceto o Criador. Ele era tudo. Encontrava-se à destra de Deus, nos céus, o grande e proeminente querubim.
Note, a razão por que ela fez isso. She was not in the original creation.
Note, a razão por que ela fez isto, ela não estava na criação original. Ela não está na criação original de Deus. Ela é um subproduto. Portanto, no princípio, como Jesus se referiu a isto, ela não era ser criativo original de Deus. Ela é um subproduto do homem, quando Jesus se referiu ao princípio. Lembre-se, Adão era tanto masculino quanto feminino na criação original. Um, mas então ele foi separado por uma costela. Note, porém um subproduto. E note, a única de toda a criação de Deus e todo animal e tudo mais, ela foi a única projetada dessa maneira. Todas as outras fêmeas estavam na criação original. Todas as outras fêmeas estavam na criação original. Porém, Eva não estava na criação original. Veja, isso tinha de ser feito dessa maneira. Nós chegaremos a isto dentro em pouco. Note, nesta criação em que ela esteve, não na original, mas um subproduto. E nesta criação há... Agora, eu não quero ferir seus sentimentos, mas quero lhes dizer a verdade. E vocês somente se sentem quietos. Vocês estão se portando bem. Não há nada projetado para ser tão enganoso quanto uma mulher que é enganosa. Não pode haver nada mais, não há nada feito para ser assim. Também não há nada que possa ser tão facilmente enganado como uma mulher. Agora, a queda prova que esta declaração é verdade. A queda no princípio. Ela não estava na criação original do princípio. Ela estava em Adão. Mas não no sexo feminino ela própria, no princípio. Ela foi o subproduto feito. Agora, não há nada projetado que possa enganar e ser enganado tão fácil como uma mulher. Não há nada projetado ou que possa se rebaixar tanto quanto uma mulher pode. Pense agora. Não há nada projetado em toda a criação que possa se rebaixar tanto quanto uma mulher pode. Ela pode despedaçar o coração de um homem mais fácil que qualquer outra coisa que há no mundo. É sua esposa. Deixe que essa agradável pequena esposa comece a andar com algum outro homem. Olhe para esse sujeito sentado ali com seus filhos, as lágrimas pingando dos seus olhos. Ela é projetada dessa maneira. Ela é projetada para fazer isto. Não há nenhum porco, nem cão, nem outro animal projetado como ela ou que possa se rebaixar tanto quanto ela pode se rebaixar. Agora, isso é verdade. Com respeito a minhas irmãs, eu só quero que vocês observem. Nenhum animal pode ser imoral. Você pode chamar o cão uma cadela, a cachorra. Você pode chamar o macho porco uma porca. Porém, sua moral está 1 milhão de milhas além de muitas estrelas de Hollywood. Isso é o quanto ela é projetada para se rebaixar. Ela não pode... Somente pense nisto agora. Não há nada no mundo feito na criação de Deus que possa ser imoral, se rebaixar esse tanto. Você diz, espere um minuto, homem. Nós vamos chegar a isso. A mulher tem de dizer sim. Note, não há nada projetado para se rebaixar tanto ou ser obsceno, exceto a mulher. Um cão não pode fazer isto, um porco não pode fazer isto, uma ave não pode fazer isto. Nenhum animal é imoral, nem pode ser, porque não está projetado de modo que possa ser. Uma porca não pode ser imoral, uma cachorra não pode ser imoral, uma ave fêmea não pode ser imoral. Uma mulher é a única coisa que pode fazer isto. Agora, está vendo onde Satanás foi? Está vendo? Porém, ela ainda tem, ela é a tal que tem o poder de dizer sim ou não. Veja, depende de onde ela queira se segurar. Está vendo? Agora aqui nós podemos ver claramente a semente da serpente, onde ela entrou. Há somente um lugar a que ele poderia ir. Se isso não é capaz de dizer exatamente o que é, alguém está cego. Está vendo? Veja, tinha de chegar nisso. Note, a razão por que animais não poderiam fazer isto, uma fêmea animal, é que elas estavam na criação original. Porém, a mulher não estava nessa criação original. Agora, nós estamos voltando para desenterrar isto, então trazê-lo diretamente ao dia moderno, no Testamento. Ela está projetada sozinha para obscenidade e vida suja. Um cão não pode. E nenhuma outra fêmea pode. É só a mulher que pode. Um cão ou qualquer outro animal, uma vez por ano. É isso por seus filhotes. Não por prazer sexual, mas por seus filhotes. A velha porca, a velha cadela, uma vez por ano. Um momento. Isso é por seus filhotes. Mas uma mulher é projetada para qualquer ocasião que ela deseje. Eu tenho algumas coisas riscadas aqui agora. Você pode imaginar o resto. Um cão não pode, mulher pode. Eu espero que o Espírito Santo lhe revele o resto disto que eu risquei aqui. Ela é a única espécie de fêmea que é feita mais bonita que o macho. Não há outra espécie entre coisa alguma. Todas as outras criaturas de Deus são machos bonitos, tal como em animais, aves e assim por diante. Sempre o macho é bonito. Olhe para o grande cervo, grandes e belos chifres, grande forma, e a pequena e humilde serva. Olhe para o grande galo com todas as suas bonitas penas e a pequena galinha marrom. Olhe para as aves, o galo e a galinha. Por quê? Por que foi de tal modo de todas as criaturas de Deus? Cada criatura no macho está o mais bonito. Entre as ovelhas, entre os porcos, entre os cavalos, entre qualquer coisa a mais, é sempre o grande macho que é bonito, e nas aves. Porém, na raça humana, é a mulher que é bonita, não o homem. Se ele é, há algo errado, há semente cruzada em algum lugar. Originalmente é dessa maneira. Por quê? Por que isso foi feito? Para enganar. Seu projetista, Satanás, ainda está trabalhando nela também nestes últimos dias. Permitam-me parar aqui só por um momento. Bonita! Vocês sabiam que na primeira destruição internacionalmente do mundo, ou mundial, foi por causa de mulheres bonitas? Quando viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Está certo? Você notou o aumento da beleza das mulheres neste dia? Eu vi o retrato de Pearl O'Brien, que supostamente era a mulher mais bonita da nação em certa época. Não há uma adolescente nesta escola que não a exceda no que diz respeito à beleza. O aumento da beleza das mulheres está mostrando o tempo do engano. Quando a igreja apareceu mais bonita do que hoje? Tudo está dando destaque a grandes e excelentes edifícios, e milhões disto, e milhões daquilo. Você não vê? Ela o engano. Agora, não há nada que possa se rebaixar como ela, e ela está projetada de modo que possa ser enganosa. E Satanás está realmente trabalhando nela hoje, nestes últimos dias, porque ele é seu projetista. Eu posso provar isso agora. Para voltar direto ao princípio, quem começou a trabalhar nela? Adão ou Satanás? Deus ou Satanás? Veja, esse é seu projetista. É sua arma principal para lançar o homem em sua obscenidade. Sendo uma mulher bonita, ela pode influenciar um homem da maneira que quiser. Irmão, não é o bar aqui que apanha o homem. É a mulher bonita caminhando rua abaixo, requebrando-se, semivestida. Isso é o que apanha. Essa é a enganadora. Aí mesmo. E ela é mortífera com isto. Absolutamente mortífera. Você pode me questionar a respeito de Satanás ser seu projetista. Mas essa é a verdade. Satanás a projetou. Ele ainda faz isto. Permita-me mostrar-lhe algo na Escritura. Eu tenho de levá-lo de volta à Escritura e você trace sua opinião enquanto olha para isto hoje. Satanás é o tal que dá realce a esse tipo de beleza. Se notarmos, ele era o mais bonito de todos os anjos no céu. Está certo? E ele desejou tornar o céu um lugar mais bonito que o reino de Miguel. Está certo? Também para mostrar que Caim era seu filho, ele ofereceu uma adoração mais bonita, decorou seus altares com frutos e flores e assim por diante. Está certo? Bonito! O pecado é bonito, o que chamamos de beleza hoje. E o pecado é enganoso por meio da beleza. Você nunca olharia para uma mulher descendo a rua e diria o que está em seu coração. Está vendo? Porém, eu quero dizer estas coisas, de modo que possa ver por que Satanás é seu projetista. Isso é exatamente certo. Seu próprio filho provou isto, Caim. Agora, ela é bonita de modo que possa enganar. O mundo é bonito, de modo que possa enganar. Eu quero dizer o cosmos, a ordem do mundo. É bonito, de modo que possa enganar, lugares grandes e finos e luxo. Lembre-se do profeta Amós, quando ele subiu e olhou para a cidade embaixo e a viu como uma moderna Hollywood. Seus pequenos olhos ficaram pequenos sob aquele cabelo grisalho caído em sua face. Ele desceu ali com a mensagem e a fez irromper naquele lugar. Ele disse, o próprio Deus que afirmais servir vos destruirá. Isso mesmo. O pecado é bonito. Eles retratam Judas como algum velho bêbado por aqui na rua em algum lugar. E a boca aberta, com moscas nela e assim por diante. Como Judas. Judas era vistoso. Forte. Um enganador. Não é esse sujeito que se deve observar. Não é um sujeito que o velho fazendeiro entra de macacão a ficar de olho em sua esposa. É aquele espertalhão. Ele é o libertino. O pecado é bonito aos olhos do mundo, mas Deus não é retratado nesse tipo de beleza. Você sabia disso? Deus é retratado em caráter, bonito caráter. Na Bíblia, Isaías 53, se você quiser anotar a escritura, tem fileiras de escrituras escritas no lado aqui para isto. Isaías 53, a Bíblia disse de nosso Senhor Jesus que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Está certo? Nós não o desejamos porque ele não era bonito. Ele era provavelmente um sujeito pequeno, de ombros caídos, de aparência ruiva, e ele não era desejável para ser um líder. Ele não parecia um líder. Falava com linguajar de rua comum, e assim por diante, como as pessoas fazem, o povo comum. De modo que ele não parecia ser algum erudito, instruído, fino, todo paramentado e tudo mais. Ele era apenas um homem comum. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele entrava e saía da presença dos homens continuamente. Eles nem mesmo souberam quem ele era. Ele não parecia um Deus caminhando, o que nós acharíamos que fosse um Deus. Porém, mesmo assim, ele era. Você notou quando o Senhor Deus disse a Samuel, vai à casa de Jessé e unge um de seus filhos, rei, para tomar o lugar de Saul? Agora o povo escolheu Saul quando Samuel absolutamente lhes disse para não fazer isto. Ele disse, Deus não quer que tenhais um rei, ele é o vosso rei. E disse, alguma vez vos disse algo no nome do Senhor que não tenha se cumprido? Alguma vez vos pedi dinheiro ou alguma outra coisa para o meu sustento? Eles disseram, não, tu nunca nos pediste dinheiro, e o que quer que dissesse no nome do Senhor se cumpriu. Porém, nós queremos o rei, de qualquer maneira. Deste modo, escolheram Saul. Olhe o que o mundo escolheu, olhe o que Israel escolheu. Israel, ungidos de Deus, eles escolheram um homem cuja cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem na nação. Sujeito grande, corpulento, fino, de aparência vistosa. Ele sempre foi uma mosca no unguento. Porém, Deus disse, eu vou lhes escolher um rei de minha preferência. Deste modo, ele disse, Samuel, eu não vou te dizer quem ele é, mas vai ali, ele é um dos filhos de Jessé. E Jessé, sua esposa e todos eles deram uma olhada. Disseram, sim, nosso filho mais velho, ele é um homem grande, alto, vistoso. Ele terá a aparência certa para a coroa do rei. Ele é inteligente, ele é instruído, ele é um homem fino. Eu sei que ele será perfeito. Ele fala suas palavras adequadamente. Quando eles o trouxeram, Samuel apanhou a botija de azeite e foi em sua direção. Ele disse, não, o Senhor o rejeitou. Assim ele foi por todo o caminho, a 6 filhos, e o Senhor rejeitou cada um deles. Ele disse, não há outro? Oh, ele disse, sim, há um. Ele está lá apacentando as ovelhas, e somente se senta lá e toca cânticos, e os canta, e grita, e continua. Porém, ele é um sujeito pequeno de ombros caídos e aparência ruiva. Ele nunca dará um rei. Ele disse, vai buscá-lo. E enquanto Davi aparecia à vista do profeta, o profeta correu com o azeite e derramou sobre sua cabeça, disse, este é o escolhido de Deus. Não bonito, mas caráter. Deus olha para caráter. O homem olha para a beleza natural. Isto é enganoso. E é por isso que essa beleza foi dada à mulher. Para engano, para enganar. Uma mulher bonita, se ela não usa isso da maneira correta, é uma maldição para ela. Isso a mandará para o inferno mais rápido que qualquer coisa que eu conheça. Se ela pode ser bonita, certamente, contanto que permaneça com seu esposo e faça o que é certo, e isso é muito bom. Porém, ela pode tomar essa mesma coisa aí. Ora, como ela pode enganar com isso? Porque lhe foi dada para fazer assim. Note, agora, porém, Deus é retratado em caráter. Nenhuma beleza víamos para que desejássemos a Jesus, porém nunca houve um caráter como ele na terra. Agora, nós verificamos hoje que o caráter da igreja, Satanás e seu grupo buscam igrejas grandes e bonitas, coisas bonitas. É para isso que o mundo olha hoje. Oh, eu, pastor, o grande assim e assim, vezes assim e assim, é um sacerdotal e piedoso, sai com seus grandes trajes cerimoniais e coisas assim. Chamam isso de beleza. Porém, os verdadeiros santos de Deus buscam o caráter da palavra vindicada. Foi isso que os santos fizeram naquele dia, quando viram Jesus. Ele não era nada para se olhar, mas eles viam que Deus estava nele. Eles viam que Deus estava com ele. Foi assim que aqueles, Joabe e aquelas personalidades com Davi, um sujeito pequeno. Porém, eles viram o homem que estava nele. Eles viram que Deus estava nele e eles sabiam que ele chegaria ao poder algum dia. Um matou aqueles outros 5 irmãos de Golias, sozinho. Um matou 300 homens. Quando algumas mulheres estavam colhendo um pouco de feijão para o jantar, e o exército tinha ido embora, e ele apanhou uma lança e matou 300 homens filisteus. Caráter! Por quê? Eles permaneceram exatamente ao lado de Davi. Eles sabiam que a unção estava sobre ele, e eles sabiam que ele chegaria ao poder. Um puro retrato da igreja hoje que permanecerá ao lado da palavra. Nós sabemos que ela será feita vindicada. Nós sabemos que ele chegará ao poder algum dia. Apesar de Saul, e ele era um fugitivo das demais nações, porém, eles sabiam que ele chegaria ao poder. Nós sabemos que ele chegará ao poder também, de modo que tomamos essa palavra e permanecemos aí mesmo, sem importar o quanto custe. Se tivermos de cortar filisteus ou soltar numa cova e matar um leão, como um fez, nós iremos de qualquer maneira, porque essa é a maneira que Deus projetou para isto ser. Nós buscamos caráter. Talvez você me pergunte agora, por que ele permitiu ela ser projetada desta maneira? Eu não quero tomar demasiado tempo, porque eu tenho muito mais para dizer aqui. Por quê? A pergunta pode se levantar então, por que Deus fez esta mulher assim? Por que ele lhe permitiu ser assim? Foi por seu próprio beneplácito, certamente. Agora, se você quiser abrir sua Bíblia só por um minuto, vamos abrir em Romanos 9, só por um minuto, e mostrar-lhe algo, como Deus faz estas coisas, se você quiser lê-lo. E nós podemos ver aqui o que Deus faz por seu próprio beneplácito. Romanos 9, 14. Então, que diremos, pois, que há injustiça perante Deus? Quando ele escolheu Esaú, ou escolheu Jacó e rejeitou Esaú, antes que qualquer um dos rapazes pudesse ter direito de fazer uma escolha, ele próprio, nenhum deles, antes que tivesse nascido, ainda no ventre da mãe, Deus disse, aborreço Esaú e amo Jacó. Está vendo? Por quê? Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende que quer nem que corre, mas é Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, agora observe aqui, porque compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que então se queixa ele? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que contra Deus te irritas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste isto? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e o outro para desonra? E que me direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou muita paciência ao vaso da ira preparado para a perdição? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória no vaso de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Agora, discuta com isso um pouco. Deus fez assim. Ele teve de fazer desta maneira. Tinha de estar ali. Agora escute, agora por cerca de 5 minutos, eu quero chamar sua atenção para uma coisa. O que é Deus? Deus é um grande eterno. No princípio, bem antes que houvesse um princípio, ele nem mesmo era Deus, você sabia disso? Deus é um objeto de adoração e não havia nada para adorá-lo. Ele vivia só. E nele havia atributos. Que é um atributo? Um pensamento. Agora você entenderá uma coisa que estará relacionada com a lição para hoje à noite. Note, ele era seus atributos que estavam nele. Agora, estava nele ser pai, estava nele ser Deus, estava nele ser filho, estava nele ser salvador, estava nele ser curador. E todas estas coisas aqui estão simplesmente manifestando os seus atributos. Não há nada fora de ordem. Você acha que Deus não viu o fim desde o princípio? Certamente ele viu. Não há nada fora de ordem. Está simplesmente manifestando seus atributos. Agora, ele não poderia ser justo e fazer um homem para cair. Ele teve de colocá-lo sobre igual base, em livre arbítrio, para fazer sua própria escolha, mas sabendo que ele cairia. Agora, ele não pode ser salvador a não ser que algo esteja perdido. Ele não pode ser curador a não ser que algo esteja enfermo. Estas coisas tinham de ser dessa maneira. Deus as fez assim, de modo que seus grandes atributos pudessem ser manifestados. Se não houvesse isso, ele nunca teria sido salvador. Porém, nós sabemos que ele era. Mesmo antes que houvesse o tempo, ele era salvador. Ele era salvador. De modo que tem de haver algo perdido. Como vai ser? Se ele toma e perde apenas para salvar, então não é justiça para o seu julgamento. Ele não poderia mandar um homem para o inferno e ser justo. Ele é amável, gentil, verdadeiro, honesto, e ele é um grande juiz. Veja, ele estaria trabalhando contra si mesmo. Deste modo, ele teve de colocar o homem aqui e fazê-lo em livre arbítrio, de modo que ele iria, sabendo, iria cair. E o homem, em sua própria imagem, como ele cairia? Agora você está vendo a luz do dia? Assim, ele teve de fazer um subproduto, algo fora da criação original. Agora você vê isto. Está vendo? Aí está. Está vendo? Então, isso é o que caiu. Ele o fez, sabendo que cairia. E foi posto nas mãos de Satanás para vaso de desonra. Onde a honra é aplicada hoje? Pense sobre isso. Note atentamente agora. Então, novamente, por que ela foi projetada assim e não como outras fêmeas? Por que a mulher foi projetada assim e não outras fêmeas? Nenhuma das outras fêmeas foi projetada assim. Elas não são hoje. Elas não podem. Não sendo feito dessa maneira, ela não pode fazê-lo. Por que ele não fez esta fêmea, então, uma mulher, exatamente como outras fêmeas, de modo que ela fosse da mesma maneira, pudesse apenas criar seus bebês? Então ela teria seu esposo e viveria, e quando chegasse a hora para seu bebê, ela teria seu bebê. Por que ele não a fez assim? Eu não posso dizer estas palavras, e vocês entendem do que estou falando, não entendem? Se conseguem entender, digam amém. Sim, estão vendo? Há mocinhas sentadas aqui, e mocinhos, vejam. Porém, vocês sabem, o animal tem de vir a uma certa época do ano, e seu companheiro, então, isso é tudo. Porém, uma mulher é a qualquer momento. E por que ele a fez assim? Agora observe seu grande programa desvendar-se. À medida que continuarmos através daqui agora, simplesmente tão perfeito quanto o perfeito possa ser. Eu não sabia disto até o outro dia. Por que ele não a fez dessa maneira no princípio como o resto de suas fêmeas? Porque isto lhe seria impróprio. Ele é a fonte de toda pureza. Essa é a razão por que ele teve de deixar Satanás tomar controle dela, o que ele fez na perversão. Tal criatura seria, não lhe seria apropriada, originalmente projetada para tal. Todas as suas obras que ele projetou no original estão em continuidade. Todas as suas obras originais estão em continuidade. A cachorra, o cão, veja, a vaca, o touro, tudo em continuidade. Toda a natureza está em continuidade. A semente morre, entra na terra, exatamente como morte, sepultamento, ressurreição. A seiva desce da árvore, solta sua folha, volta no próximo ano com a ressurreição de uma nova folha. Está vendo o que quero dizer? Tudo, até mesmo a natureza de Deus, está tudo numa continuidade, em um. E aqui está uma projetada fora da continuidade de Deus. A natureza está de tal modo projetada que não pode pecar. Pense! A criação original de Deus não podia pecar. Oh, você não vê agora neste panorama aqui a perversão da igreja? O original é a palavra de Deus. Não há pecado em Deus. Está vendo o que quero dizer? Aqui está uma criatura que vem à existência por uma perversão. Deus vai ter uma igreja, porém, olhe para esta coisa pervertida que eles têm aqui. Deus tem macho e fêmea, porém esta mulher, veja, os próprios sintomas disto mostram o que estava lá na mente de Deus. Nós podíamos tomar uma hora ou duas e analisar isso. Ela fez esta criatura para essa condição. Ele fez a criatura e a tornou de tal modo que Satanás pudesse tomar controle dela. E ele tomou. Ele ainda a tem. Seria melhor que ela fugisse para a cruz, como o homem também. Note, toda a natureza anda em continuidade. Se ele tivesse feito a mulher na mesma criação original, não teria havido pecado porque ela não poderia ter feito isto. Ela não poderia ter feito isto. Ela é uma perversão da criação original. Assim é todo pecado, uma perversão da verdade original. Que é uma mentira, é a verdade pervertida. Que é um adultério, é o ato correto pervertido. Assim, aí está a criatura pervertida. Aí está a coisa toda pervertida. E a coisa toda se soletra P-E-C-A-D-O, que se encontra bem aí. É por isso que a questão é tão grande. Somente uma parte, fragmento, feito do homem, para enganá-lo por meio dela. Deus fez isto. Bem aqui provou isto. É para isso que ela foi feita. Uma mulher imoral é a coisa mais vil em que se pode pensar na Terra. Perdoem isto, jovem damas. Ela não é nada mais que uma lata de lixo humana, uma exposição sexual. Isso é tudo o que ela é, uma mulher imoral. É uma lata de lixo sexual humana, uma poluição, onde obscenidade degradada, imunda, suja, vulgar é recolhida por ela. Para que ela foi feita assim? Para engano. Todo pecado que já esteve na Terra foi causado por uma mulher. E um analista aqui de Chicago, uma mulher escreveu esse artigo à polícia que eles procuraram nos Estados Unidos metropolitanos, que 98% de todos os crimes que já foram cometidos de qualquer tipo nos Estados Unidos, houve uma mulher neles ou por trás deles. Agora, estou dizendo tudo isto para chegar a uma coisa aqui no final, de modo que você possa ver qual é a questão. Ela foi feita para enganar, como ela enganou Adão no princípio, ao lhe dizer que o fruto era agradável e assim por diante, para enganá-lo e tirá-lo da palavra. É assim que a igreja faz hoje, a mesma coisa. Porém, então, depois disso, ele se tornou seu dominador para dominá-la. Agora, que diferença neste dia de concepção, ao invés dele ser seu dominador, ela se tornou seu Deus. Certamente, ela o domina. Agora, provavelmente, você possa entender bem em que tenho batido. Por sua beleza e seu controle sexual, sua forma que lhe foi dada por Satanás, o subproduto que Satanás fez, ela é enviada a enganar os filhos de Deus. E ela pode influenciar mais deles para o inferno do que qualquer outro instrumento que Satanás tenha. É exatamente isso mesmo. Eu estou falando da imoral agora, não vocês, irmãs. Nós lhes daremos seu lugar correto em alguns minutos na palavra de Deus aqui. Esteve no plano de Deus desde o princípio. Agora, para fazer isto hoje, qual é o Deus dos Estados Unidos? Vocês se lembram no tabernáculo anos atrás que eu preguei sobre isso? O Deus deste dia moderno, uma mocinha petulante, sentada ali com maquiagem e o vestido levantado acima dos joelhos e coisas assim. Eu disse, eis o seu Deus. E é isso mesmo! Ela está em todo anúncio seminua. Ela está na rua da mesma maneira. É um instrumento de Satanás. Ao princípio, Jesus diz. Está vendo? Nós vemos que é assim agora. E ao princípio, e acerca do que ele está falando. Agora, os pagãos costumavam fazê-la um deus. Você sabia disso? Uma deusa. Certamente costumavam. Eles a faziam uma deusa, porque tinham atos sexuais em sua adoração. Eles afirmavam que ela era o Criador. Em seu ventre, ela levava a semente e criava. Isso é mentira. Há somente um Criador, que é Deus. Porém, você se lembra de Paulo ali? Diana de Éfeso, a imagem de uma rocha, diziam, a deusa do céu lançada abaixo. Você não vê como é a adoração pagã? E nós, não sabendo disto, nos voltamos diretamente à adoração pagã. A mulheres, a criatura mais baixa da Terra, adoração de mulher. Ela influencia o homem da maneira que quer. E não sabendo toda essa beleza no exterior, esse inferno no interior. Salomão disse, suas portas são as portas do inferno. Agora nós vemos claramente aqui do que Jesus falou em Apocalipse, capítulo 2, versículo 15, da doutrina nicolaíta, o advento dessa igreja afastando-se da palavra. Também podemos ver aqui claramente estes programas vulgares, ímpios, imundos que temos na televisão, das rainhas sexuais de Hollywood. Nós podemos ver a imundice desta cidade, como estas crianças, mocinhas, caminhando de um lado para outro da rua aqui, com roupinhas justas, requebrando-se, e frio o bastante para morrer de frio. Elas não sabem que isso é o diabo fazendo isso. Elas estão possuídas por um mau espírito e não sabem disto. Você não vê uma cachorra fazendo isso, vê? Você não vê nenhuma outra fêmea fazendo isso. E é melhor que nenhum macho caminhe até ela, tampouco. Veja, agora você entende o quadro? Nós apresentaremos algo no momentinho só, querendo o senhor. Agora você vê os nicolaitas, você vê a doutrina deles, você vê as rainhas da adolescência, assim as chamam. Estas mulheres meio nuas na rua. Era habitual ter de se ir a algum show vulgar ao lado para se ver um striptease. Somente abra seus olhos, olhe na rua. Isso é tudo que se tem de fazer agora. A coisa toda é um striptease, certamente. Para que elas fazem isto? Para atormentar, tentar. É por essa única coisa que ela pode fazê-lo. Ela faz isto porque é imunda. Ela faz isto porque é feita dessa maneira. Ela não compreende que é um instrumento nas mãos de Satanás. E isso é o que ela é. Até mesmo em nossas escolas hoje estão ensinando atos sexuais. Nosso mundo podre de adoração de mulher. Eu sei que eles não querem crer nisso. Levantam-se e cantam algum tipo de hino, e assim por diante, em um dia, e saem com mulheres namoricando a noite toda. Está vendo? Muito bem. Quando à vista de Deus, a palavra, ela é a mais baixa de todos os animais que Deus pôs na terra. Observe, é por isso que Deus a proíbe de ensinar sua palavra. Isso mesmo. 1 Timóteo 2, 9 a 15, não permito, porém, que a mulher ensine ou tenha qualquer autoridade. Está vendo? E também 1 Coríntios 14, 34, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam em silêncio, também ordena a lei. Porém, hoje, o que a igreja faz? Eles as fazem pastoras, evangelistas, quando a Bíblia completamente proíbe isto. E a Bíblia diz, como também ordena a lei, fazendo isto andar em continuidade, a coisa toda. Exatamente como o Cordeiro era, ontem à noite, o único lugar de adoração sob o sangue derramado do Cordeiro. É o único lugar hoje, em Cristo. A única maneira de você fazê-lo é entrando nele. Esse é o único lugar para adorar. Sempre foi dessa maneira. O único lugar para adorar é sob o sangue derramado. Deste modo, agora, nós vemos o quadro todo disto revelando-se a nós. Ali está ela. É por isso que Deus não lhe permite ensinar, não lhe permite fazer nada na igreja, exceto se sentar quietamente com a face velada. Agora vocês conseguem ver por que eu tenho dito as coisas e feito as coisas que tenho feito, sabendo tudo isto em meu coração, irmão, irmãs? Eu sei, irmãs, eu sou... Você tem o seu lugar daqui a um instante e o maravilhoso caráter que Deus pode moldar em você. Porém, estou somente tentando falar sobre o outro lado para mostrar de onde você realmente procede, no princípio. Jesus nos disse para voltar ao princípio, para descobrir isto. É isso que estamos fazendo. Agora, eu tive de tocar nos pontos principais em muito disto, e espero que vocês entendam. E vocês que estarão ouvindo esta fita, espero que entendam. Simplesmente volte. É somente para mostrar que Jesus disse, volte ao princípio e descubra. Todas as coisas voltem ao princípio. Vocês podem ver hoje por que as pessoas, elas dizem que eu sou inimigo de mulher. Isso está longe da verdade. Eu não sou. Eles chamam inimigo de mulher. Lembre-se, chamaram Paulo de inimigo de mulher. Uma mulher ministra, não faz muito, disse, oh, você é como o velho Paulo. Tudo o que ele tinha a fazer era censurar a nós, mulheres. Um santo de Deus, a quem foi permitido escrever a Bíblia, o Novo Testamento, e discutir suas palavras? Ele disse, se um anjo do céu ensinar outra coisa, além disto que falei, seja anátema, quanto mais alguma pregadora. Eles diziam que Elias era inimigo de mulher. Ele não era inimigo de mulher, de mulheres genuínas. Ele simplesmente não gostava daquelas Jezabéis. E se isso é assim, então deve ser Deus que deve ser da mesma maneira, porque Ele é a palavra que vem aos profetas. Deste modo, deve ser Deus, da mesma maneira, de modo que, veja, Ele conhece a criação original, ao princípio. Ele disse, ao princípio. Eles eram profetas a quem a palavra vinha. E ele a fez para o homem, e não o homem para ela. Você sabia disso? Que a mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher? Quantos sabiam disso? A Bíblia ensina isso. Muito bem.
She was given a place in man.
Foi-lhe dado um lugar no homem, antes da queda, igual sobre toda a criação. Porém, após a queda, agora aqui nós mencionamos o assunto. Porém, após a queda, ele era seu dominador. Ela tem de guardar silêncio em todos os assuntos. Agora, depois que o princípio original terminou, Jesus disse, ao princípio não foi assim. Foi aí quando o tempo começou, quando Deus o fez no princípio em sua criação original. Todos que entendem, digam amém novamente. No princípio, Deus criou somente um macho e uma fêmea. Entretanto, a mulher foi feita diferente dos animais, de todos os outros animais, para engano. Agora observem, agora, ao princípio não foi assim. Ela foi feita, se ela tivesse permanecido em condição original, ela nunca teria estado em nenhuma queda. Porém, ela causou a queda e a interrupção que interrompeu a continuidade inteira de Deus e lançou morte, sofrimento e tudo mais na Terra. Ela foi feita desta maneira. Agora note, agora, após o princípio. Após o princípio, depois que o tempo começou, lá atrás era a eternidade, cessou. Note, depois que essa queda foi causada por Eva, após a queda, houve necessidade de ser feito outro pacto. Agora, isto vai confundi-lo, mas vou lhe dar a Escritura para provar que é a verdade. Agora, note, após a queda, Jesus disse, Deus, no princípio, fez um de cada espécie, porém agora, após a queda, agora estamos indo além disso. O pacto era coigual. Porém, agora, após a queda, há outro pacto que foi feito. Agora, ela não é mais dominadora com ele. Cada um tem de ter um pacto separado. Agora vejamos se isso está certo. Tomemos Gênesis 3 e verifiquemos se isto é certo. Agora, conforme prosseguimos, porque queremos estar convictos destas coisas, de que elas são ensinadas e apresentadas exatamente verdadeiras. De modo que talvez aqui mesmo nós tenhamos um tempinho, porque não estamos muito distantes do fim agora, para chegar à parte final do assunto, para mostrar o porquê e o que acerca dos divórcios e assim por diante. Agora em Gênesis capítulo 3, e nós começaremos agora com o 3 e o versículo 16. Comecemos no versículo 14. Então o Senhor disse à serpente, agora ele vai amaldiçoá-la, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta, mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa, vindo através da mulher, o Messias, para redimir. E a mulher disse, agora veja, agora aí está o pacto com a serpente. O que eles estavam todos bem anteriormente, no princípio, ou antes do princípio, e a mulher disse, multiplicarei grandemente as tuas dores e a tua conceição, e com dor terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Não mais coiguais, juntos, em absoluto. Agora, ela virou isso, e ela é a dominadora. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás, ela, maldita seja a terra. Não amaldiçoou Adão agora. Maldita seja a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos te produzirá, e comerás a erva do campo, e em suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Dois pactos. Agora, isso encerra o princípio do qual Jesus disse, ao princípio não foi assim. Nós temos outro pacto agora. Note, é outro pacto. Agora há um pacto para o produto e para o subproduto. Note, a queda trouxe distúrbio, morte a toda criatura da criação, fazendo diferença em toda a natureza. Agora notemos o que Jesus disse sobre ao princípio não foi assim. Agora não é assim ao, agora é após o princípio. Agora há um duplo pacto. Primeiro era apenas um pacto, Adão e Eva eram coiguais, um homem e uma mulher. Agora a mulher pecou, e o que ela faz? Isso lançou todos eles à morte, e Deus teve de fazer um pacto conforme isso, outro pacto. Aqui está bem, aqui em Gênesis 3:16, ele fez outro pacto. Agora é para o mundo ser repovoado, não pela criação original de Deus, como no princípio, não pela criação original, mas por desejo sexual. Agora, isso se encarrega do princípio, não se encarrega. No princípio, havia somente um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. Porém, quando ela cruzou essa linha e trouxe este pecado, agora é para o mundo ser repovoado por sexo. Não por criação, por sexo. Está vendo onde a mulher está agora? Agora? Porém, essa é a maneira como o mundo é repovoado hoje, através de mulheres. Essa é a razão porque Jesus teve de vir através da mulher para trazer isso de volta ao seu princípio original, sem desejo sexual. Ele nasceu virginalmente. Porém, aleluia, virá um tempo quando não haverá mais sexo. Mas Deus chamará seus filhos do pó da terra de volta como eles estavam no original. Não através de alguma mulher, porém através da moldagem do barro e das luzes cósmicas e do petróleo. Ele criará novamente como ele criou Adão a primeira vez. Jesus tornou isto possível por Deus fazê-lo homem e entrar no mundo de modo que pudesse morrer através desta mulher. Agora é tempo de prova pelo pecado. Agora vocês veem, então, após o princípio, foi algo mais que foi introduzido. Agora isto irá chocá-los. Vocês estão cansados? Somentem se sentem quietamente só mais um pouquinho. Então, quando o duplo pacto foi feito por meio de homem e mulher através do sexo, outro pacto completamente, não o pacto original, mas outro pacto. Agora, o que foi introduzido? A poligamia em tudo. Então, após o princípio, a poligamia foi introduzida tanto no homem quanto nos animais, após o começo, a queda. Deus agora, secundariamente, estabelece uma nova natureza novamente, por sexo. Deus criou a primeira sem sexo. Vocês creem nisso? Agora é outro pacto com a natureza. Ele o estabelece em outra ordem, por sexo.
Second covenant. One male, many females.
Segundo pacto. Um macho, muitas fêmeas. Um cervo, um harém inteiro de cervas. Está certo? Um touro, um rebanho inteiro de gado. Vacas, um galo, um quintal cheio de galinhas. Está certo? Um Davi, segundo seu coração, com 500 esposas, com 100 filhos nascidos a ele em um ano, de diferentes mulheres. Um homem, segundo o coração de Deus. Um Salomão com 1000 esposas. Porém, note agora, ao princípio não foi assim. Porém, agora é após o princípio. A mulher fez isto, então ela simplesmente se tornou o que ela é agora. Estão vendo? Davi, o rei que representou Cristo. Tenha isso em mente. Davi representou Cristo. Vocês creem nisso? Cristo está sentado, vai se sentar no trono dele. E esse Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve 500 esposas. Estão vendo o que quero dizer? Davi com suas 500 esposas, Salomão com suas 1000. E Salomão é o filho de Davi no natural, o que representa Jesus Cristo, o filho de Davi, no espiritual. Porém, essa é a vida natural, de sexo. Esta será a espiritual, criada. Por quê? Criada. Vejam. É assim que foi no princípio, mas não agora, nesta vida em que vivemos agora. Note, não fale nisto agora. Leve tudo isto ao seu coração. Porém, nenhuma daquelas mulheres podia nem mesmo ter mais um marido. Ele é a criação original, não ela. Nenhuma daquelas mulheres podia ter mais um marido, porém aquele marido podia ter 1000 esposas. Isso é assim, diz o Senhor. Isso é a Bíblia. Agora eu voltei sem me apressar. Eles mostrei lá atrás onde isto começou, o que Jesus disse. Agora vocês veem isto claramente? Eles podiam ter tantas... Oh, você diz, isso foi apenas para Israel. É? Quando Abraão levou Sara ao país filisteu, havia um rei ali chamado Abimeleque, e Sara tinha 100 anos de idade, nisso mesmo, porém ela havia sido transformada de volta a uma mulher jovem e tornada bonita. Vocês sabiam disso? Muito bem. E Abimeleque a quis por mulher. Vocês se lembram da minha mensagem sobre isto? Abimeleque quis tomar Sara por mulher. Provavelmente tinha um harém. Mas ele não poderia tomá-la se ela estivesse casada com Abraão. Deste modo, Abraão disse a Sara, diga que você é meu irmão, porque ele me matará de modo que possa tê-la. Porque ele simplesmente não afugentou Abraão do país e tomou sua esposa e prosseguiu? Isto não era uma lei somente com os crentes, mas para todas as pessoas na criação. Pecador ou santo, você é responsável, homem, por estes atos. Ali estava um rei pagão. Quantos sabem que essa história é verdade? É a Bíblia, Gênesis, por volta do capítulo 16, eu acho. Note, Abimeleque a teria tomado por esposa. Ele se preparou para receber esta nova moça hebraica. E ele disse, este é meu... Ela disse, esse é meu irmão. Ele disse, essa é minha irmã. E Abimeleque disse, eu simplesmente a tomarei por mulher então. Você poderia imaginar um homem fazendo uma coisa dessas, porém ele fez. E então aquela noite, quando foi dormir, o Senhor lhe apareceu num sonho e disse, Abimeleque, vai ser punido de morte. Ele estava protegendo isso, essa corrente de sangue judeu ali, veja. Ele disse, vai ser punido de morte. Estás para casar com a mulher de outro homem. Ele disse, Senhor, tu conheceste a integridade do meu coração. Disse, não me disse ela que aquele era seu irmão? Não disse ele próprio, essa é minha irmã? Ele disse, eu conheço a integridade do teu coração. Essa é a razão porque não te permiti pecar contra mim. Está certo? Disse, devolve-lhe a esposa, porque esse homem é meu profeta. E a não ser que tu lhe devolvas a esposa e peças que ele ore por ti, não o teu sacerdote. Se ele não orar por ti, tua nação inteira está perdida. Amém. Aí está a sublime graça, correto. Tua nação inteira está perdida. Essa é a esposa daquele homem, e ele é meu profeta. Amém. Isso é assim, diz o Senhor. Isso é a Escritura, correto. Agora nós verificamos que a morte foi causada. A morte é por causa do pecado da mulher. Vem através da mulher e não do homem. Pela maneira dela viver sua vida, e por meio dela, toda a morte vem. Sua maneira de dar vida é morte. Quantos sabiam disso? Jó 14, se quiserem anotar a escritura. Eu tenho, se questionarem isso, eu tenho escrituras anotadas para tudo isto. Se quiserem ler Jó 14, ali diz, o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Está certo? Sai como a flor, ele se seca e definha, e assim por diante. Estão vendo? Todo homem que nasce da mulher, nasce na morte, tão logo vem. Porém, quando ele nasce na criação de Deus, ele não pode morrer. Ele é daquela outra árvore que estava no jardim do Éden. Cristo. Vida eterna vem pela árvore. Oh, você diz, ela era uma árvore? Certamente. Bem, eles dizem, tu não tomarás desta árvore. Deus disse, em Gênesis lá atrás, tu não tomarás desta árvore. Ora, a mulher é a árvore. Ela é a árvore frutífera. Você é o fruto da sua mãe. O fruto do ventre é você. Isso mesmo. E então, o fruto da árvore da vida, que estava no Jardim do Éden, é Cristo. Através da mulher vem morte. Através do homem, na criação original, vem vida. Nascer de mulher é morte. Nascer de Cristo é vida. Dá para vocês entenderem? É aí. Agora vocês estão vendo aonde as deusas foram, não estão? O primeiro Adão e Eva tipificaram o segundo Adão e Eva. Vejam, a multiplicação. Agora, a multiplicação de Adão e Eva foi através do sexo, para repovoar a terra, porém, ao princípio não foi assim. Deus somente fez um macho e uma fêmea, como ele fez suas outras criaturas. Veja, legal, exatamente como a igreja. Agora vamos, em vista destas verdades vindicadas por Deus, examinar um pouco mais, se vocês quiserem. Muito bem. Agora, isto pode ferir só um pouquinho, até que cheguemos ao âmago da questão. Porém, vou lhes mostrar a verdade disto. Não há ministro que possa se casar com uma viúva. Vocês sabiam disso? Vocês querem ler isso? Muito bem. Procurem nos Levíticos, Levítico 21:7 e Ezequiel 44, 22. E isto lhes mostrará que não era para o sacerdócio se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por homem. Este tipo é da Virgem Noiva de Jesus Cristo, porque eles manuseavam o fogo de Deus, os sacerdotes manuseavam, os filhos de Arão. Nós não temos tempo de ler isto tudo e sair por volta de meio-dia. Nós temos 20 minutos ainda, e aqueles são os filhos de Arão, que manuseavam o fogo de Deus, de modo que eles não podiam se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por outro homem. O Deus imutável disse assim, eles não podiam se casar com outra mulher, e uma mulher que tivesse sido tocada por um homem. Mostrando em tipo aqui, se vocês querem ver isto, que a igreja do Deus vivo é puramente inadulterada, a palavra de Deus e não uma denominação que foi manuseada pelo homem. Note, leiamos isto aqui, eu quero trazer isto a vocês. Mateus 5, Jesus falou aqui de algo que é realmente de vital importância. Nós queremos ver isto, Mateus 5. Eu escrevi no meu, eu marquei algumas das coisas que ia dizer somente aos homens, de modo que foi bem dificultoso eu dizer isto diante de nossas irmãs. Porém, eu quero sair aqui agora antes. Agora, irmã, eu quero colocá-la no lugar que a palavra de Deus lhe prometeu, e você trate, então, de ficar bem nesse lugar. Mateus 5,32. Eu quero que você note aqui para provar esta mesma ideia de um e muitas. Mateus 30, eu acho que é Mateus 5, 32, 31 para começar. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Isso é Jesus falando, aquele que disse ao princípio. Agora observe. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser causa de prostituições, faz que ela cometa adultério. Veja, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Porque ela casará novamente. E qualquer que casar com uma repudiada, cometeu adultério. Veja, ela tem marido vivo, de modo que nenhum homem pode se casar com ela. Não importa o que ela faça ou quem ela seja, ela tem marido vivo. Não há fundamentos para ela em absoluto. Porém, não é para ele. Faz que ela, não ele. Entende? Você tem de fazer a palavra andar em continuidade. Veja, nada dizendo que ele não pudesse, mas ela não pode. Veja, faz que ela, não ele. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Faz que ela... Não é dito contra ele casar, mas ela. Por quê? Cristo no tipo. Note, é dito que ele não pode casar novamente somente com uma virgem. Ele pode casar novamente. Ele pode. Ele pode casar novamente se é com uma virgem, porém, ele não pode casar com a esposa de outro. De jeito nenhum. E se ele casa com uma mulher divorciada, ele está vivendo em adultério. Não me importa quem ele seja. A Bíblia diz, qualquer que casar com a repudiada, vive em adultério. Aí está você. Nada de divorciadas. Está vendo esse original ali atrás, ao princípio, agora? Casar novamente? Agora note. Ele pode, porém, ela não pode. Como Davi, como Salomão, como a continuidade da Bíblia inteira. Agora, igual a Davi e os demais. Agora note em 1 Coríntios 7, 10, note. Paulo manda a mulher que se divorcia do marido, permanecer solteira ou se reconciliar, não casar novamente. Ela tem de permanecer solteira ou se reconciliar com o marido. Ela não pode casar novamente. Ela tem de permanecer solteira. Porém, note, ele nunca disse acerca do homem. Veja, não se pode fazer a palavra mentir. Ao princípio, a lei do sexo pela poligamia. Agora, a palavra de Deus anda exatamente conforme a natureza de Deus. Anda em continuidade. Está vendo como há uma linha de pensamento que foi para leste e a outra que foi para oeste nisto? Você tem de voltar à verdade para descobrir o que é isto. Sempre tem sido dessa maneira. Esse é o pacto regular com Deus ao princípio. Primeiro, antes do princípio. Ao princípio havia somente um e um. Depois que o pecado entrou, então houve um homem e uma porção de mulheres. Anda dessa maneira na natureza. Cada animal, e seres humanos e carne natural é animal. Nós somos mamíferos, nós sabemos disso, todos nós, veja. E é toda a natureza de Deus em continuidade. Porém, agora que os selos estão abertos, o Espírito da verdade nos dirige a palavra. Isso explica por que todos os erros aconteceram no decorrer das eras, porque os selos não estavam abertos. Isso não estava revelado. É verdade. Notem, vocês não se pode fazer as sombras falharem. Como eu lhes preguei ontem à noite acerca da sombra no chão, tem de aparecer certo. Como pode haver a sombra de um elefante passando no chão e um homenzinho magro e alto aparecer, se mostrar ser o elefante? Ou o elefante um homenzinho magro e alto? Agora, se vocês notarem isto, em perfeito tipo. Agora, há uma genuína mulher, virgem, que casa com seu marido e vive, e ela é uma coisa abençoada para o homem. Se Deus tivesse podido dar a seu filho alguma coisa melhor que uma esposa, ele teria dado isso a ele. Porém, ela está projetada para ser um ato sexual. E nenhum outro animal está projetado dessa maneira. Nenhuma outra criatura na Terra está projetada dessa maneira. Essa é a razão por que se vê poligamia. Por causa disso, foi isso que a introduziu. Agora veja, na análise final, veja, há um Jesus Cristo, está certo? Um homem, Deus, Emmanuel. Vocês creem nisso? Porém, os membros de sua esposa são muitos. Vejam, milhares e milhares de milhares, está certo? Sua esposa, a noiva, a igreja. Vocês entendem agora? Foi por isso que ele disse a Adão, antes que o sexo tivesse sido induzido ou introduzido, multiplicai-vos para encher a terra. Quando ele ainda estava no princípio, quando ele ainda era tanto macho quanto fêmea em si mesmo. Ali mostra então que a noiva tem de vir da palavra por multiplicação espiritual, multiplicações, vejam, enchendo a terra. Agora, no ato sexual, veja, as linhas de pensamento têm essas duas coisas misturadas. Portanto, não se pode fazer assim. Você precisa trazer isso de volta à verdade a esse respeito. No princípio. E no fim haverá um Senhor Jesus e sua noiva, muitos. Singular. Vocês entendem? Havia um Davi em um trono, um rei, segundo o coração de Deus, com 500 esposas. Jesus sentado em seu trono, aleluia, no milênio, com uma esposa, como foi no princípio, criada da terra pela mão do Deus Todo-Poderoso na ressurreição de muitos membros. Aí está você. Mulheres, esforcem-se para ser isso. Entrem em Cristo. Então vocês não estarão nessa desordem imunda lá fora. Porém, enquanto você for apenas membro da igreja tentando viver moralmente e bem, você própria, você nunca atingirá isto. Nem pode um homem atingir isto fora de Cristo. Como Paulo seguiu dizendo, mas se estão em Cristo, não há nem macho nem fêmea. São todos um. Todavia, para endireitar este casamento e divórcio, de modo que você saiba o que era certo e o que era errado. Agora, ele claramente mostra aqui nestes tipos. Há um Cristo e muitos membros dessa esposa. Note, ele pode nos repudiar por fornicações espirituais e falsa doutrina a qualquer momento que queira. Porém, como você ousa tentar repudiá-lo e sair-se bem? O homem pode repudiar a esposa e casar com outra, mas não a mulher repudiar o marido e casar com outro. Está vendo todas as sombras e tipos aí perfeitamente balanceados? Veja, a criação original, não o subproduto em nenhum lugar, não a igreja, a noiva através da palavra, não a mulher, o homem cada vez. É por isso que nunca diz nada contra o homem fazer isto. É sempre a mulher, exatamente. Porém, ela pode ser a noiva de Cristo ao ser. E lembre-se, ela sendo uma parte do homem, a Bíblia diz que ela pode não permito, porém, que a mulher ensine ou use de qualquer autoridade, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas o subproduto foi enganado. Salvar-se-á, porém, se permanecer na santificação e com modéstia, e dando à luz filhos e tudo isto, porque então ela se torna parte deste homem. Isso é o que traz. Por que Abraão não? Por que Deus não matou Sara sentada bem ali, negando e mentindo bem na face de Deus? Sentado ali como um homem mortal, comendo carne, comendo pão, bebendo leite. E ele disse, por que se riu Sara ali atrás, atrás dele na tenda? Ele nunca a tinha visto dizendo isto. Como pode ser isso? Ela disse, eu nunca disse isso. Ah, oh, que coisa! Dizer a Deus que ele é mentiroso em sua face? Porém, ele não podia tomá-la. Por quê? Ela era uma parte de Abraão. Amém! Ele não podia feri-la sem ferir Abraão. Agora vocês, mulheres, vejam onde se encaixam. E a Bíblia disse, vocês, mulheres, sejam como Sara foi, que a si mesma se ataviava com um traje decente, viveu honesta e fielmente ao seu próprio marido, amando-o tanto que ela o chamava seu senhor, dominador, posse. E vocês, algumas das mulheres, vestem estas roupas obscenas e saem aqui para se exibir perante os homens. Jesus disse, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, quem é culpado? O homem ou você? Ele é um macho, feito de modo que pudesse tomar este ato. Veja, e você é a fêmea que devia recusar. E por que você se exibe assim? Não é para conforto. Você sabe que não pode ser quando você está quase morta de frio com esses shorts. Veja, não pode ser para conforto. Então, o que é isto? É para imundice. Você se recusa a admitir isto. Porém, é a Bíblia que diz assim. É a verdade. É um espírito imundo que está em você. Você não quer ser imunda, porém, você não compreende espiritualmente. Você é imunda, porque está se apresentando imunda. Agora um homem, seus velhos joelhos nodosos, sujos, e se ele estivesse quase sem roupa alguma, não faria qualquer diferença. Seu corpo não é tentador, porque ele estava na criação original, caráter. Devia ser, veja. Porém, você é o subproduto pelo qual tentar. Deus tem misericórdia. Oh, que coisa este mundo pecaminoso. Ficarei contente quando ele terminar. Note, ele pode repudiar sua esposa a qualquer momento que queira, Porém, ela não pode repudiá-lo. Ele pode me fazer, ele pode me lançar no pó a qualquer momento que desejar. Porém, ó irmão, é melhor que eu nunca tente lançá-lo ali. Eu estou liquidado. Salomão podia casar com qualquer mulher que não fosse casada. Ele podia casar com qualquer mulher que quisesse. Um sacerdote podia casar somente com uma mulher que fosse virgem. Salomão, como Davi, ele casou... Qual era o seu nome? Abigail. O que houve? Um homem chamado um louco. Ele tinha uma esposa admirável e ele morreu. E Abigail casou com Davi. Ele era rei, não sacerdote, veja. Assim ele casou. Porém, um sacerdote não podia fazer isso porque tinha tocado ou tinha obtido uma mulher para ser sua esposa que já havia sido mulher de algum homem. Assim, isso mostra a virgindade da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A noiva terá de ser inadulterada. A palavra, não uma palavra faltando em nenhum lugar, certamente. Você poderia imaginar uma noiva correta com um seio deslocado e o outro, alguma outra coisa errada? Você sabe, essa não vai ser a noiva de Cristo. Ela é perfeita. Ela é em tudo a palavra. Não uma palavra faltando em parte alguma. Não. Note, ele pode repudiá-la, porém ela não pode repudiá-lo. Ele fez isto, provou isto, nos dias quando Lutero, Wesley e os pentecostais, quando recusaram tornar-se a parte adicional dele, ao ter relacionamento sexual espiritual, para ficarem grávidas com parte adicional da palavra. Você entende? Ela se recusou. A Igreja Luterana recusou que Cristo tivesse mais algum desejo com ela. A luterana recusou isto. E permita-me dizer isto. Vão me chamar de alguma coisa de qualquer maneira. Assim é hoje com cada uma delas. Elas falham em tomar essa palavra. Elas rejeitam a Cristo. E qualquer mulher que recuse a um homem, seu filho, não tem direito de ser sua esposa. Amém. Você se lembra, na Bíblia, quando o rei casou com Esther? Porque a rainha se recusou. Ele simplesmente obteve outra para si. E quando o que aconteceu quando ela se recusou a sair com o rei e obedecê-lo? É a mesma coisa com uma mulher que se recusa a ser esposa para seu marido. E assim é com a igreja que se recusa a engravidar na era em que agora vivemos, para produzir filhos desta era. Nós não somos luteranos, nós não somos Wesleys, nem somos pentecostais. Nós temos de ser os filhos desta era, através da gravidez da palavra de Deus, para produzir um filho desta era, o filho semente. Amém. Espero que você entenda. Não poderia engravidar, não. Assim, o que ele fez? Repudiou-a em divórcio. Isso mesmo. Porém, ela não ousa repudiá-lo. Ele a repudiou. Ele seguiu em frente, revelando a sua palavra ao corpo e vindicando-o, mesmo por si próprio. Seus filhos começam, por assim dizer, a se parecer mais com ele, porque isso está amadurecendo completamente. Ou eles se tornam filhos da palavra, não filhos da igreja, filhos da palavra. E a noiva será uma amável pequena dama da palavra, inadulterada, não tocada por qualquer organização do homem, qualquer teoria feita pelo homem. Ela será a noiva puramente inadulterada da palavra. Amém e amém. Espero que vocês entendam isso no ar. Ela será a filha grávida de Deus. Está vendo de que grande honra uma mulher pode ser? Veja, que grande coisa a igreja pode ser. Porém, está vendo onde a imundície a levou? Então, tentando comparar essa igreja ali com a igreja aqui, não se pode fazer isto. E tentar comparar a prostituta de rua com a igreja do Deus vivo? Ou a mulher correta com uma prostituta? Porque há tal coisa como essa? É uma lei de Deus, a lei dos contrastes. Como saberíamos apreciar a luz do dia se não houvesse noite? Como saberíamos apreciar o tempo seco se não houvesse chuva? Como saberíamos apreciar e respeitar uma verdadeira mulher se não houvesse uma suja? Foi em frente revelando isto, revelando sua palavra. Porém, ouse qualquer de nós tentar repudiá-lo e casar com outro. Agora, certamente está claro, porque ambas as teorias estão erradas. Não se pode fazer isto ir nesta direção, está acabado. Se você fizer isto ir naquela, deixaria a promessa completamente para trás. Aqui está a promessa. Aqui está a coisa bem aqui. A palavra não é contraditória. Ela tem de permanecer em continuidade agora. Não mais do que Mateus 28, 19 contradiga Atos 2, 38. Agora, algumas de vocês, mulheres, alguns de vocês, homens, eu sei que vocês estão discordando disso, porque vocês sabem, vocês não conseguem ocultar isso nesse momento. Vocês não conseguem. Porém, permitam-me simplesmente mostrar-lhes uma coisa. Se Mateus 28, 19 disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles se viraram, e toda pessoa que alguma vez foi batizada de modo contrário àquilo, batizada no nome de Jesus Cristo. Porque até mesmo por toda a era da Bíblia, e por 300 anos depois da era da Bíblia, até o Concílio de Niceia, então eles adotaram dogmas em seu lugar. Qual é a diferença se não está revelado? E você sabia que o livro todo, a Bíblia toda, é uma revelação? É assim que você tem de conhecer a verdade entre este e o outro. É porque isto é uma revelação. E a revelação tem de estar exatamente com a palavra, não contrária à palavra. Você diz, bem, isto me foi revelado. Então, se é contrário à palavra, nunca veio de Deus. Isso mesmo. Agora, se você quiser tomar Mateus 16, 18, Jesus disse, ele próprio, que a igreja inteira, a sua igreja, seria edificada sobre a revelação espiritual de si mesmo, o que é a palavra. Eu te digo que tu és Pedro, e não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus te revelou isto. E sobre esta pedra. Agora eu sei, nossos amigos católicos aí, vocês dizem, ela foi edificada sobre Pedro, e Pedro, o apostólico, deste modo, fulano de tal, no consentimento apostólico, sucessão. Os protestantes dizem, foi edificada sobre Jesus Cristo. Não para ser diferente, mas tome somente o que ele disse. Ele disse, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus te revelou isto. E sobre esta pedra, a revelação espiritual do que a palavra é. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno nunca a porão abaixo. Sua esposa não será tentada com outro homem. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno nunca poderão abalá-la. E Abel e Caim no jardim do Éden, Caim deduziu sua própria concepção. Ele disse, agora veja, Deus é um bom Deus, ele está sobre toda a natureza, assim eu colherei os feijões e as batatas, e eu colherei as flores, e eu lhe construirei um altar bem bonito, isto é, uma igreja. Ele se ajoelhou, ele cria em Deus, ele adorou a Deus, ergueu as mãos e ofereceu esse sacrifício. Ele fez tudo religioso que Abel fez. Abel edificou o mesmo tipo de altar, porém quando Abel trouxe o seu, ele trouxe um cordeiro. Agora Caim pensou que fazendo um antídoto para o pecado, que seu pai e mãe deviam ter comido fruto, como foram ensinados naquele jardim. Porém Abel, por divina revelação, soube que foi o sangue que causou isto, por divina revelação. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, capítulo 11, que Abel, pela fé, revelação, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual Deus testificou que ele era justo. Está certo? Amém. Irmão, irmã, está simplesmente tão claro quanto alguma coisa possa estar para mim. Aí está a coisa toda. Agora, sobre o casamento e divórcio, veja, tem de ser revelado. Até que seja revelado, você não o conhece. Porém, ele prometeu nestes últimos dias, nesta era, que todo o mistério oculto da Bíblia seria revelado. Quantos sabem disso? Apocalipse, capítulo 10. Jesus prometeu isto, que todos estes mistérios ocultos sobre casamento e divórcio, todos estes outros mistérios que estiveram ocultos, seriam revelados no tempo do fim. Agora lembre-se, a voz disse, vá a Tucson. Lembra-se da luz mística no céu, o sétimo anjo ali em pé, voltei, e a abertura dos sete selos? Observe o que aconteceu. Isso é verdade. Agora, só mais um pouquinho. Porém, agora ouçam. Sim, eu sei que está chegando a hora de vocês irem comer. Porém, eu estou comendo bem. Note, agora a mulher tem o seu lugar. E ela é uma joia. Salomão, este homem que teve 10.000 mulheres, ou teve 1.000 mulheres, melhor dizendo, ele disse que o que achou uma mulher, achou uma coisa boa. Ele disse, uma boa mulher é uma joia em sua coroa. Isso é uma honra. Porém, uma ímpia é água em seu sangue. Isso é sua vida. Ele disse, pode haver um homem justo que se ache em 1.000. Salomão disse isto. Porém, disse, não se encontraria uma mulher justa em 1.000. Salomão disse isso. Veja. Agora, note isso, como é. Porém, veja, mulher, você é uma joia se você quer ser uma joia. Porém, o desejo tem de ser por você. E veja por que foi o casamento e divórcio que Jesus apontou lá para o passado. Foi porque sua espécie foi a causa de todo o pecado. Essa é a razão porque a poligamia e o divórcio e coisas tais foram introduzidas. No princípio, nunca foi assim e não será assim no mundo além. Olhe para Jacó, de quem vieram os patriarcas. Ele teve pelo menos uma dúzia de mulheres. Ele casou com duas irmãs e teve esposas concubinas além disso, mulheres com quem ele vivia sem formalidade civil. E aqueles patriarcas nasceram dessas mulheres concubinas. Está certo? Veja, tem de se fazer a palavra fluir em harmonia. Oh, eu tenho páginas sobre elas. Se um clérigo alguma vez me questionar sobre isto e nos reuníssemos, poderíamos conversar. Porém, certamente, se ele tiver alguma espiritualidade em absoluto, poderá ver bem aqui que é a verdade. Não há dúvidas quanto a isto. Uma boa mulher é uma coisa boa. Eu sei disso. Eu sei disto por verdadeiras mulheres. Já conheci mulheres verdadeiras que são genuínas, simplesmente tão verdadeiras como qualquer homem que alguma vez caminhou. Ela é um subproduto e uma parte dele, e na queda ele deu ouvidos a ela. Ele simplesmente, ela é parte dele. Porém, cabe a ela. Ela é feita de modo que possa ser imunda, e lhe é dado o direito de recusar ou aceitar. Isso é contrário à natureza original no princípio, veja. Porém, aí está você. Agora, são 12 horas. Assim eu vou simplesmente omitir uma coisa aqui por alguns minutos. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Agora lembre-se, eu digo isto apenas para o meu grupo somente. E no ar, eu estou dizendo isso somente para os meus próprios seguidores. Esta mensagem é somente para eles. E o que vou dizer aqui, qualquer ministro, isso é seu, sim, ele é o pastor do rebanho. Faça ele o que quiser, isso compete a ele e a Deus. Qualquer sacerdote, qualquer pregador, isso compete a você, meu irmão. Eu somente estou falando aqui em Jeffersonville, o único lugar em que eu falaria isto. É porque é meu próprio rebanho. É o rebanho que o Espírito Santo me deu para entender, sobre o qual ser supervisor, e ele me terá como responsável por isto. E estas minhas pessoas foram convertidas aqui de lado a lado do país que eu conduzi a Cristo. E filhinhos, estou aqui para ajudá-los, e eu sou seu amigo. Talvez vocês pensem que falo contra vocês, eu estou dizendo isto, veja, para o seu bem. Eu os amo, e se não é assim, Deus é o meu juiz. Vocês sabem que os amo. Esta é uma coisa muito forte, eu não sabia como apresentá-la. O que farei quando tenho homens e mulheres sentados em minha congregação, alguns deles casados duas ou três vezes? Bons homens e boas mulheres, totalmente confundidos. O que causou isto? Falso ensino, exatamente. Não esperar no Senhor. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Não o que o homem ajuntou, o que Deus ajuntou. Quando você tem uma revelação direta de Deus, essa é a sua mulher. E a mesma coisa, esse é o seu, pelo resto de sua vida. Está vendo? Mas o que o homem ajunta, qualquer um pode separar. Porém, o que Deus ajunta, é melhor que ninguém ouse tocar nisto. O que Deus ajunta, ele disse, não separe o homem. Não o que algum magistrado meio bêbado ou alguma outra pessoa ajunta. ou algum pregador desviado com um monte de credos, um livro que os deixaria fazer qualquer coisa no mundo e a palavra de Deus posta bem ali. Está vendo? Eu estou falando acerca do que Deus ajuntou. Agora, eu vou lhes dizer isto. Eu sou muito cuidadoso no que lhes digo. Eu não tenho intenção de ser rude com vocês. Eu não tenho intenção de ser rude com vocês, meus irmãos, pastores. Eu não tenho essa intenção. Porém, sou responsável, entendendo que isto foi entregue às minhas mãos. E se eu não posso reter isto, eu não sei como divulgar isto. E eu sei que esta fita divulgará. Oh, que coisa. Eu me aprontarei. O escritório é aberto, porque aqui vem isto. Está vendo? Exatamente como foi sobre a semente da serpente. Porém, foi absolutamente provado que está certo. Eu tenho jornais bem aqui do jornal, onde mulheres agora mesmo, e até mesmo na grande, algumas das grandes dioceses têm os quadros do original, uma cobra rastejando sobre a perna de uma mulher, e simplesmente como ela vai em torno dela, ela tem todos os tipos de sensações e coisas tais, algo com que um homem nunca poderia tocá-la, com esta enorme cobra enrolando-se nela, e assim por diante. Isso é exatamente a verdade, e vai ficando pior e pior e ficará pior. Serpente. O que ele não era, ele não poderia ter sido o caso sexual com ela quando era uma serpente. Porém, lembre-se, eu estava tendo um debate o outro dia com apenas um ministro da Assembleia de Deus e associado, disse, o senhor está errado acerca disso. Eu disse, bem, eu posso estar, eu gostaria que o senhor me dissesse. Ele disse, então, prosseguiu e começou a falar sobre isso. De repente, ele ficou perdido. E uma coisa que ele disse, irmão Branham, onde está essa espécie? Deus disse, um de sua espécie. Agora, onde está essa espécie que o senhor disse que estava entre o homem e o animal, que a ciência não consegue encontrar agora? Onde está ela? Disse, ela está na Terra? Era um chimpanzé? Não, porque o sangue de um chimpanzé não se mistura com o de mulher. Nenhum outro animal se mistura com ela. Não. Não se mistura. Tampouco a esperma de um homem se mistura com a fêmea. Não se mistura. Então, onde está esse certo animal? Agora, Deus disse, produza tudo segundo a sua espécie. Eu esperei apenas um minuto e a doçura do Espírito Santo disse, diga-lhe, está aqui. Agora, inicialmente, eu disse, bem, ele pode ter se tornado diferente. Ele disse, mas, irmão Branham, isso, nós estamos falando sobre a palavra, não estamos? Eu disse, sim, senhor. E eu disse, eles naturalmente afirmam que as outras coisas, como os dinossauros e mamute, e assim por diante, mamutes, melhor dizendo, eles são diferentes, e assim por diante. Eu disse, poderia ter sido isso? Ele disse, irmão Branham, nós estamos falando sobre a prova da palavra. Se o pecado está aqui, então, o pecado original, ele devia estar aqui também. E eu disse, Senhor Jesus, tu disseste, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer quando fordes perante os homens, porque vos será dado naquela hora. Senhor, o que direi? Ele disse, diga-lhe, está aqui, exatamente como tenho visões na plataforma. Eu disse, está aqui, não sabendo onde. Ele disse, onde? E antes que eu até mesmo pudesse pensar, ele disse, é a serpente. Isso é exatamente o que foi, porque ele já não é um animal. Ele foi amaldiçoado e posto sobre seu ventre pelo resto de seus dias. Ele está aqui, está certo? E ainda naquele ato que ele fez, ainda há o mesmo pecado que atua em torno da mulher, como um sexo masculino, dessa maneira. É aí onde ela sente coisas muitíssimo intensas e coisas tais, quando tem suas sensações muito além do que qualquer homem poderia jamais causar. Eu vou parar aí, porque estamos uma multidão mista. Eu levarei alguns homens, eu irei. Nós falaremos mais sobre isto. Tenho todos os jornais e coisas tais depositadas bem aqui, bem na minha mão agora mesmo. Eu ia trazer isto a vocês esta manhã. Eu ia ocupar o dia inteiro nisto, porém, encerrarei agora dizendo isto. Isto é para minha igreja somente, não minha igreja, o pequeno rebanho que crê em mim e me segue, isto é para eles. O outro dia... Sabendo que quando eu lhes digo qualquer coisa, tem de vir assim, diz o Senhor. Então eu tinha as Escrituras como ele as revelou a mim. Porém, Senhor Deus, o que posso dizer àquela congregação? Eu terei separações. Homens estarão sentados na varanda e no quintal e em todas as outras partes. Devo deixá-la? Mulheres, devo deixar meu marido? Que devo fazer? Eu disse, Senhor, que posso fazer? Algo me disse, sobe lá na montanha, e eu falarei contigo. Enquanto eu estava na montanha, não sabendo que embaixo, em Tucson, estavam vendo isto. Porém, até mesmo as professoras chamaram as crianças da minha garotinha e as demais da sala de aula e disseram: olhem lá naquela montanha. Há uma nuvem âmbar de aspecto flamejante subindo no ar e descendo, subindo no ar e descendo.
Miss Evans, are you here?
Senhor Evans, o senhor está aqui?
Ronnie,
você está aqui? Eu desci e passei pelo posto, este jovem no posto de gasolina, o posto de gasolina dos Evans ali. E antes que soubesse o que o rapaz ia dizer, ele me surpreendeu. Ele disse: irmão Branham, o senhor estava naquela montanha lá, não estava? Eu disse: o que você quer dizer, Ronnie? Não, veja, para ver o que ele ia fazer. Muitas vezes coisas acontecem. Você não diz às pessoas. Isso se torna... O negócio é que se vê tantas coisas acontecendo que isto se torna comum para você. Está vendo? Eu simplesmente não digo às pessoas. Eu disse: Ronnie, o que você estava... Ele disse: eu posso lhe mostrar exatamente onde o senhor estava. Disse: eu chamei mamãe e nós ficamos aqui e observamos aquela nuvem pairando lá, subindo e descendo. Eu disse: só pode ser o irmão Branham sentado lá em cima em algum lugar. Aquilo é Deus falando com ele. E a cidade inteira, as pessoas viram isto. Num dia claro, sem nuvens em parte alguma, com esta grande nuvem âmbar pairada ali, descendo como um funil e voltando e se expandindo. Amigos, e então eu estou encerrando. Vocês podem ir a partir daqui. Aquilo foi quando isto estava sendo revelado a mim, o que vou lhes dizer neste momento, de modo que não falhem em entender isto. Agora eu estou falando só aos nossos seguidores, que estão seguindo a mim e a esta mensagem somente. Não aos de fora. Deem-me testemunho disto perante Deus. Apenas a este grupo. Agora nós nos encontramos nesta confusão por causa de teologia mal interpretada. Está certo? É por isso que vocês, mulheres, casaram a segunda vez e vocês, homens, por causa de teologia mal interpretada. Agora eu quero lhes mostrar uma coisa que ele me disse. E se a Deus, nosso Criador, foi feita a pergunta quando ele esteve aqui na Terra, Jesus Cristo. E quando o seu profeta libertador apareceu, Moisés, no Egito, para tirar os filhos do Egito, para colocá-los na Terra Prometida. E Jesus disse aqui que Moisés viu o povo nesta condição. Ele lhes concedeu carta de divórcio porque a situação era a que era. Moisés encontrou tal como que ele permita. Deus permitiu a Moisés, esse profeta enviado ao povo, conceder-lhes esta carta de divórcio. E em 1 aos Coríntios, o capítulo 7, versículos 12 e 15, no profeta do Novo Testamento, Paulo, o qual encontrou a mesma coisa na igreja, e falou isto: isto sou eu, não o Senhor, está certo? Por causa da condição de divórcio. Ao princípio não foi assim, porém a Moisés foi permitido isto e Deus reconheceu isto como justiça. E Paulo também teve direito quando encontrou sua igreja nessa condição. Agora, creiam que isto é verdade e creiam que isto vem de Deus. E pela vindicação de sua nuvem e sua mensagem que me trouxe até aqui, não devia Deus sobre a montanha permitir-me fazer a mesma coisa? Permitir-lhes continuar da maneira que estão e não mais fazer isto? Vão com suas esposas e vivam em paz, porque a hora é tardia. A vinda do Senhor está próxima. Nós não temos tempo para analisar essas coisas. Não ousem fazer isto novamente. Estou falando somente à minha congregação. Porém, se você está casado, e Deus testificou-me disso na montanha, que eu poderia dizer isto. uma revelação sobrenatural por causa da abertura dos sete selos. E esta é uma questão na palavra de Deus. Permite que continuem como estão e não pequem mais. Ao princípio não foi assim. Isso mesmo. Não foi assim e não será no final. Porém, sob as condições modernas, como servo de Deus, eu não me chamarei seu profeta. Porém, creio que talvez, se não fui enviado para isso, estou assentando uma fundação para ele quando vier. Desse modo, sob as condições modernas, eu lhe ordeno a ir para o seu lar com sua esposa agora. Se você está satisfeito com ela, viva com ela. Crie seus filhos na administração de Deus. Porém, Deus tenha misericórdia de você se alguma vez fizer isso novamente. Ensine seus filhos a nunca fazerem uma coisa como essa. Crie-os na admoestação de Deus. E agora que você está como está, vamos agora na hora adiantada da tarde em que estamos vivendo e prossigamos para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo, onde todas as coisas são possíveis. Até que os veja hoje à noite, o Senhor Deus os abençoe enquanto oramos. Senhor Deus, nós te damos graças. Nós te damos louvor. Tu és o mesmo grande Jeová que permitiu a Moisés. Moisés, aquele servo, e o que ele diria ao seu povo. E Deus, tu lhe permitisse dar carta de divórcio. Paulo, o grande apóstolo que foi o escritor do Novo Testamento, como Moisés foi do Antigo. Moisés escreveu as leis e a dispensação das leis. Muitos dos profetas, suas palavras foram injetadas nisto, porém, Moisés escreveu as leis. E tu lhes permitiste uma carta, escrever-lhes carta de divórcio, por causa da dureza do coração deles. O grande São Paulo, sendo o escritor do Novo Testamento, pôde também fazer tal declaração que eu falo sob estas condições, eu não o Senhor. Assim é hoje, Senhor Deus, no fim do mundo, como estamos aqui sob a misericórdia de Deus, sabendo que brevemente deveremos responder na tua presença. E que tu tens feito tanto, Senhor, eu tenho certeza, à vista dessas pessoas, elas se agarrarão a isto como se viesse de ti. E para testificar aqui hoje, de muitas pessoas sentadas aqui até mesmo viram esse sinal na montanha, onde os anjos do Senhor vieram no redemoinho, onde veio nos sete anjos, onde a revelação dos sete mistérios foi desvendada. E esse mesmo anjo, na mesma direção, na mesma montanha, no dia em que isto foi revelado. Deus, eu rogo que as pessoas vão para casa estando agradecidas de que Deus lhes tenha concedido esta graça. Eu somente falei isso, Senhor, por permissão. Eu somente digo isso por permissão, Senhor. E que as pessoas estejam tão agradecidas que nunca tentem cometer esse pecado novamente. E que elas nunca tentem cometer qualquer pecado, mas amar-te de todo o coração. Senhor, torna essas famílias felizes e que criem e eduquem seus filhos na admoestação de Deus. Porque minha mensagem que estava em meu coração está entregue, Senhor. E fiz tudo o que sabia fazer e Satanás lutou comigo por semanas e horas sem dormir. Porém, agora eu ordeno isto, Senhor, a essas pessoas, que elas estudem isto e vão e vivam para ti. Concede isto, Senhor. A responsabilidade não está mais sobre mim. Elas estão em tuas mãos. Eu rogo que tu as abençoes. Abençoa estes lenços, Senhor, que acabaram de ser colocados aqui para os enfermos e aflitos. Que esta noite seja uma das maiores e mais poderosas noites em que todas as pessoas sejam curadas. Concede isto, Senhor. Abençoa-nos juntamente. Que possamos ir em paz, contentes e regozijando-nos, porque o Deus da criação nos mostrou desde o princípio e estendeu a nós, em nossa confusão em que estamos, sua graça novamente nestes últimos dias. Ó grande e eterno Deus, como te agradecemos por isto. E que nosso coração esteja tão contente que nunca tenhamos outro desejo de pecar contra ti. Em nome de Jesus. Amém. Por que você não devia amá-lo? Because he first loved me and first.
precious my salvation on Calvary.
Eu digo isto agora de modo que os ministros entendam. Isto é para os que seguem esta mensagem somente. Oh, vocês estão contentes? Eu lhes disse a verdade, assim diz o Senhor, do começo ao fim. Agora fiquemos de pé e ergamos as mãos enquanto cantamos novamente, Eu o amo. Eu o amo por sua graça, eu o amo por sua misericórdia, eu o amo por sua palavra. E a palavra do Senhor veio aos profetas. Venha, irmão.